Olá, aqui é o Bob.
Olá, aqui é o Gelux.
E olá, aqui é o Yoshi.
E tá começando mais um Metro Jazos, podcast de falar sobre tudo, menos anime.
Voltamos, hein? Quanto tempo aí? Sim, meu Deus, perdão.
Ó, pelo menos parte do público vai ter ouvido o Digimon Slayer, que tá quase saindo, tá na beirinha aí.
É verdade.
Só que a pessoa tem que gostar de anime, tem que ver 3 temporadas de Digimon Slayer, então pra muita gente esse aqui é o primeiro de volta.
Mas todo mundo viu Digimon Slayer, pelo que...
É verdade.
É verdade. Mas ó, tá aí, ó, se você está ouvindo esse podcast aqui, provavelmente já saiu o Hokushitari Demon Slayer, então se você é o taquinho fedido e passou despercebido no seu feed, vai lá escutar que tá bom demais. Se você ainda não tá em dia com o Demon Slayer, vai lá e escuta o primeiro, né? Assiste a primeira temporada, escuta o primeiro Hokushitari Demon Slayer e vai seguindo. Mas bem, estamos aqui de volta e estamos aqui de volta firmes e fortes, muito graças aos nossos queridíssimos apoiadores que vão lá sempre que podem, quando podem, apoiar a gente, né? E aqui, em especial, a gente agradece aqueles que puderam apoiar com valor acima de R$15, como fez o nosso queridíssimo Diego Batista.
O Yuji.
Inclusive, foi aniversário do Yuji ontem. Parabéns, Yuji.
Parabéns,
porra,
Yuji.
Incrível.
Feliz aniversário, Yuji.
Comedetou.
Completando 22 anos, finalmente.
Coitado.
Muito obrigado também ao Matheus Jales.
Ao Caio Augusto.
A Agatha Sofia.
E o Marcos Barbosa.
Então, a esses queridos aí, um obrigado muito especial pelo apoio, principalmente nesses momentos de ausência nossa, assim, saber que essa galera continua apoiando, dá um gás pra gente, assim, e assim, pra todo mundo que apoia com os valores menores também. E se você estiver ouvindo isso aqui pela primeira vez e quiser saber como você pode apoiar a gente, você pode apoiar a gente no Apoia-se, digitando aí apoia.se/rkstpodcast, com qualquer valor a partir de R$1. Ou então você pode ir lá no PicPay, né? Procura a gente lá como RKST Podcast e com qualquer valor a partir de R$2 você pode, né, tá ajudando a gente por lá. E se nenhuma dessas duas formas for boa pra você, você também tem a Twitch, né? A gente tá sumido aqui do seu feed do Spotify, mas a gente não está sumido da twitch.tv/Hokushita, porque toda semana os meninos estão lá online, o Yoshi, o Pelux e a Clarice.
Você diz isso, mas semana passada não teve.
Olha aí. Com exceção da semana passada.
Tempos muito difíceis estamos passando. Eu tenho a impressão que a gente já falou isso
antes.
E a gente falou, já tá voltando, vai melhorar.
Já, já,
e
já.
Acabou que aconteceu, porque a vida é uma danadinha.
É um Mercúrio retrógrado eterno, entendeu? Como diriam as pessoas aí dos signos. Mas bem, tem a Twitch lá, se você quiser pra gente, é twitch.tv/Hokushita. Aí você pode chegar lá e dar um sub, ou se você tem Amazon Prime, você chega lá e de graça você pode dar um sub com Prime com a gente, né? Você pode escolher uma pessoa por mês pra dar o seu sub com Prime, e se essa pessoa for a gente, a gente fica muito, muito feliz. Agora, puxando mais pro podcast, como é que tá vocês aí, galera? Como é que foi esse tempo aí ausente? O que é que vocês fizeram?
Eu estou me sentindo muito mal, porque está frio, Bob. Eu odeio frio.
Caralho, eu acho, na moral. Que vontade.
É a única coisa é que eu concordo com o Ricardo Nautilus.
Você tá maluco.
Tá maluco. Então, mas é aquele negócio. Fala isso porque mora em São Paulo. Há, sei lá, 20 anos.
Tem que levar em consideração que eu moro em São Paulo.
Quem fala que gosta de calor é quem tem dinheiro pra ligar o ar-condicionado quando vai dormir.
É isso.
É isso.
Não, calma aí. Eu
pode ligar o ar-condicionado e não mora em um lugar muito quente, tipo São Paulo. Porque aqui no Rio, em Recife, aí no Bob, não tem como não, cara.
Pois é.
Tipo, quando tá calor.
Pois é.
Se eu tô em casa, eu abro a porta, todas as janelas pro ar circular, com o ventilador no máximo em mim e, tipo, eu não tô bem, assim, eu tô contando os minutos pra acabar esse calor, pra acabar o dia, pra acabar a semana.
É simples assim, ó, você acorda de manhã e tá friozinho, você pensa, que gostoso. Você acorda de manhã e tem uma poça de suor na sua cama, você não tá feliz, irmão.
Você tá saindo da Matrix, né, na poça, assim, do casulo.
Isso.
Não.
Isso.
Assim.
Você não tá feliz, velho.
Devo admitir, dormir é muito mais fácil.
Pronto.
No frio. É muito mais gostoso. Mas aí todo o resto eu acho pior.
Tomar banho eu acho pior.
Lavar louça eu acho pior.
Você sair na rua sem se preocupar, tipo assim, porra, não. Eu tenho que vestir hoje uma camisa escura, porque se eu sair com a camisa clara, onde quer que eu chegue, a camisa vai estar manchada de suor. Não tem jeito.
Então,
eu posso pegar um Uber e o carro do cara tá a menos 35 graus. Quando eu descer do carro, o bafo quente instantaneamente vai me fazer suar e minha camisa vai ficar molhada de suor. Tipo, não tem jeito.
Eu, na época da escola, que era o menino do casaco, tava sempre de casaco, Nino, em Rio de Janeiro.
Eu era o menino do casaco também, pelo que... Eu era o menino de casaco no calor
tava
de Recife.
De casaco.
Menino do casaco tem tendência a ser otaku quando vai ficando mais velho.
Não, na época, inclusive...
Já era otaku, né? Eu fui otaku antes de ser o cara do casaco.
Era pior ainda, né? Era mais otaku do que é hoje em dia. Mas ontem, Bob, eu fui no aniversário do meu sobrinho também.
Verdade.
E teve show de mágica.
Aniversário de 2 anos, né?
É, aniversário aniversário de 2 anos, né? Meu sobrinho é bebezinho ainda. Mas aí teve um show de mágica e eu fiquei muito impressionado pela habilidade do mágico em lidar com as crianças fazendo... atrapalhando o show, sabe?
É, não, assim, essa galera que faz festa infantil, assim, tipo... A galera que tem que ser canonizada,
assim. O rei do improviso,
assim.
Pô.
É, muito doido, muito doido.
Por exemplo, tu rolou uma parada, né, que ele tinha um... Ele pergunta, qual é o animal do mágico? Aí alguém fala, ah, o coelho, não, mas o meu é diferente. Aí ele foi, a história inteira, né? Uou, o animal está dormindo, preciso que vocês acordem. Eu vou contar até 3 e eu quero que vocês gritem pra acordar ele, sabe? Tipo, todo mundo grita, acorda, Pedrinho, pra ele acordar. Aí ele contou 1, 2, 3, aí todo mundo gritou, acorda, Pedrinho. Aí ele não acordou, e aí a criança começa a gritar, bate nele, chuta ele pra acordar, dá um tapa nele.
Caralho, velho.
E o mágico, que isso, não? Não pode fazer isso com o animalzinho, não.
Criança é um ser da maldade.
É, o ser da maldade.
E eventualmente ele tira o bichinho e no caso era uma lontra, assim, de pelúcia que ele ia mexendo, assim, com a mão.
Uhum.
E quando ele tirou o bichinho, né, o meu sobrinho ficou com medo, ele começou a chorar.
Oh, meu Deus. Ele tava encontrando horrores e eu achei além da compreensão dele.
Ele levantou, assim, e falou, estou com medo, mãe. E saiu correndo na direção da minha irmã. E aí o mágico, ele sabia lidar com a situação. Ele pegou, não, ó, vem aqui fazer carinho no bichinho pra você ver.
Ah,
aí
legal.
Colocou ele, aí ele fez carinho no bichinho. Aí no final ele queria fazer mais carinho no bichinho.
Olha só, mas eu, quando era criança, cara, tem um filme, eu não sei se vocês já viram. Era um filme de... Eram 2 irmãos, assim, um menino e uma menina. E aí a menina, ela tinha um coelhinho de pelúcia e esse coelhinho de pelúcia começava a falar com ela. E era um filme... Assim, na minha memória era um filme mó legal, de que eles iam descobrindo, tipo, aí a Brilha mexeu com um buraco de minhoca. E aí, sei lá, o menino ia jogar golfe, ele jogava a bola entrava no buraco de minhoca e saía perto do buraco. Tinha um negócio assim. Eles iam começando a mexer com umas camadas, assim, da realidade. Era um filme, era muito louco.
Caralho, eu não faço ideia do que você
acabou
tá
de
falando.
Inventar esse filme.
Parece que é alucinação minha, porque eu não lembro do nome dele, não lembro de ninguém falando. Enfim, aí o coelhinho falava com ela e não era um filme de terror. Tipo, era legal no filme que o coelhinho falava. E eu tinha morria de medo desse filme, porque o coelhinho falava.
O coelhinho falava.
É.
Não, assim, eu morria de medo dos bichos do esgoto. Do Castelo Rá-Tim-Bum.
Caralho.
Eu assisti. Não, tinha um que não tem pelo, pô.
Caralho.
Eu não lembro o nome dele, Godofredo, alguma coisa assim.
Eu tô tentando parar pra lembrar alguma coisa de pirralha, assim, que eu deveria ter medo.
Nossa, mas Bob, ele era tipo um gato pelado, sabe, daquele, só que amaldiçoado, assim, um gato pelado que deu errado.
Que horror.
Ele era muito assustador, morria de medo. Aí eu assistia Castelo Rá-Tim-Bum na ansiedade, assim, com o controle na mão, que quando eu ia chegar, porque eles falavam alguma coisa, enquanto isso, do esgoto.
Não, eu lembro desses bonecos do Rá-Tim-Bum.
É, eu ficava com o controle na mão pra mudar de canal, quando eu fosse mudar pra eles, que eu não queria ver.
Eu sei que tinha, obviamente que tinha, mas eu não consigo lembrar de coisa assim que eu era criança que eu tinha medo.
Você não tinha medo da música do Plantão da Globo? Tan, 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 tan.
Não, mas, ó, uma vez o meu pai comprou pra mim um cão balhota, né? Não sei se vocês estão ligados.
Ah, eu sei.
Que é aquele
que é
cachorrinho que ele vai
que fica dando
e dá um mortal. Pronto. Aí meu pai foi e comprou.
É, eu acho que o Pelux não deve saber o que é um cão balhota.
Porra, o cão balhota, inclusive, é uma piada excelente que rola nos Padrinhos Mágicos. Inclusive, é muito bom esse episódio de Padrinhos Mágicos ter o cão balhota. Mas,
Padrinhos Mágicos.
Eu não tive, assim, eu conheço. Ah, eu lembro, porque é o cara que é meio Darth Vader, ele tem um cachorrinho desse, né? E aí ele fica fazendo o bichinho da cambalhota. Eu lembro.
Isso, é, acho que é Dipsy, o cão balhota, alguma coisa assim. Tipo,
sim.
Não lembro agora o nome do cachorro. Mas enfim, e aí meu pai comprou um desse. Aí o cachorro, ele foi e fez 1, 2, no que ele deu o mortal, eu fiquei com medo dele e eu chutei o cachorro voou na parede e
caralho.
Quebrou. E ele nunca mais deu um mortal, ele deu um mortal pra nunca mais. E foi
meu
isso.
Deus.
Meu pai ficou muito puto.
Não, eu lembro que eu tinha uns brinquedos do Mega Man, não aquele Mega Man clássico, aquele Mega Man da internet, sabe? Battle Network.
Uhum.
Que aí você colocava um chip assim neles, aí eles faziam
sim,
um som,
sim.
Faziam pom, e aí eles saíam correndo assim, tipo, de ficar nas rodinhas. Eles iam pra frente. Eu lembro de brincar muito com esses Mega Man, assim.
É, eu não tinha não, mas o vizinho meu tinha, eu brigava muito com dele. Mas é, velho, essas. Ultimamente eu estou sem computador, né? Meu computador morreu de novo aí, foi, enfim. Eu sou amaldiçoado.
O Bob é amaldiçoado demais, gente. Assim, não é possível. É, tipo, é porque
gente,
ele mora perto
assim,
da praia.
É uma coisa... Vocês
é Deus
têm que
equilibrando as coisas, Bob.
Do ponto de... Eu peguei meu celular, eu filmei, é um relato. O meu computador, ele estava pingando. Ele estava com água, o meu computador. Sabe o computador, a coisa que fica na parede, quer dizer, a coisa que fica na mesa ou no chão e que não deve entrar nunca em contato com água. O meu, ele estava com água nele, pingando, sem motivo. Só porque maresia e umidade acumularam e é isso.
É porque você mora perto da praia,
só
Bob.
Só que é só Deus, comigo, porra.
Tipo, Deus, porra. Dá uma mão e bate com a outra.
E eu acho, pra você ter noção, tem um amigo meu, que é meu vizinho aqui. Ele trabalha, o computador dele fica com de frente pra uma janela, que é de frente para o mar. Tipo, literalmente.
Sabe o que é isso? É porque você não joga jogo pesado o suficiente.
Ah, é.
Se seu computador ficasse quente o suficiente, isso, não ia dar esses problemas.
Enfim, aí eu tô sem computador.
O Baldur's Gate 3 rodando no fundo, sempre saindo do tempo.
E você vê como o computador era um negócio amaldiçoado, porque na minha outra casa, eu deixava o meu PS4 num banquinho assim, que ficava embaixo da mesa que ficava a TV. E aí tinha uma goteira nessa mesa da TV, que ela caía e escorria e caía no PS4.
Caralho.
E aí, tipo assim, geralmente quando tava chovendo eu tirava, né? Antes de começar a acontecer isso.
Uhum.
Só que uma vez eu tava fora de casa, não tinha ninguém em casa pra pedir pra tirar. E aí ficou caindo lá, eu cheguei em casa, dava pra ver uma marca de que ficou uma poça em cima do PS4, eu já tinha secado até, tanta água que caiu, e tá vivinho meu PS4. Computador, se acontecesse isso, acabou tudo.
Pronto, o meu Play 4 morreu.
Pior que é, foi.
Do nada, eu liguei o meu PlayStation, ele estava funcionando normal, aí tipo, ele deu aquela luz branca de quando você liga ele, que você desligou ele da tomada, né, e botou na tomada de novo. Aí ele ligou, parou de dar vídeo, aí eu fiz, eita, que estranho. Tirei ele da tomada, botei de novo, não ligou mais, porra. No mesma semana que o meu computador quebrou, pô. É incrível,
incrível. Isso foi assustador.
Incrível, incrível, assim. E aí eu tô trabalhando, tô usando o computador de Giovanna aqui, enfim. Como eu tô sem PC e sem Play 4, a cena de pirataria do Switch está passando por maus lençóis. Aí eu tô jogando pelo Game Pass no xCloud na TV, velho. Que minha TV é uma TV Samsung e, tipo assim, é magia, irmão.
É magia.
É bom
magia.
Demais.
Puta que pariu,
porque,
velho.
Quem não sabe, Game Pass é um serviço de assinatura da Microsoft, onde você assina e pode jogar as coisas. E aí eles têm um serviço que você pode jogar os jogos pela nuvem.
Tipo, você não precisa ter um console, o Bob tá jogando na TV. Não é que o console tá ligado na TV, é na TV.
Isso, exatamente. Do mesmo jeito que a TV abre o aplicativo da Netflix e eu vejo um filme da Netflix, sei lá, eu abro um aplicativo do Xbox e eu jogo um jogo do Xbox. Eu pago a mensalidade lá, é R$30 por mês que eu pago, e eu jogo todos os jogos que eles têm lá online. Tipo, conecto o controle direto na TV pelo Bluetooth. Conecto o meu fone de ouvido Bluetooth na TV também, boto ele, e é isso, pô, acabou. Tipo, eu sou um homem realizado na minha TVzinha, sem nenhum console, só jogando pela internet. Que tempo lindo que vivemos, né? Como é lindo viver no futuro. E é isso, assim, é o que tem salvado minha sanidade, assim. Se esse negócio não tivesse funcionando, se minha TV não tivesse isso, eu já tinha ido de arrasta pra cima, assim. Eu tinha virado balão, já era muito estresse, eu já tinha morrido. Enfim, então agradeçam aí a
tecnologia, quer dizer, até que foi a tecnologia que
ao
causou,
senhor,
né?
O Phil Spencer, é... Pois é.
Ouvinte, contar aqui uma curiosidade pra você, porque a gente não tem tanto filme pra falar, né? Você sabia que os ratos, quando eles estão felizes, eles colocam os olhos dele quase pra fora do crânio?
Caralho, Yoshi.
Assim, os olhos deles saltam muito.
Yoshi assume, tipo, galera, pauta fria, hein? E aí, em seguida, solta a informação mais desnecessária na face da Terra, assim, tipo...
Não, e isso é porque a gente tá sem fazer live, não tem mais como resgatar o Gloriosidade Aleatória do Yoshi. Ele tem que soltar isso em algum lugar.
Caralho, velho.
Porque eu tô vendo... Eu ando vendo muito vídeo de bicho, né? Tipo, no YouTube, no TikTok, coisa assim, né? Aí agora eu tô cheio das informações de animal.
Incrível.
Eu tô vendo... Bob, sabia que tem um pássaro, Bob? Que ele quando ele vai fazer a dança do acasalamento pra pássara, ele muda a cor dos olhos dele, Bob.
Yoshi, que incrível.
O olho dele é tipo azul e ele pisca o olho dele amarelo.
Não é natural. Você já viu como é que fica o salmão quando ele tá na época reprodutiva? Ele muda completamente, o salmão. Tipo, ele o
não,
salmão normal...
Não, acho que
normal,
já deve ter visto.
E aí, quando ele vai pra época reprodutiva, tipo, só aparece um calombo nas costas dele e a boca dele muda. Ele muda completamente, assim, quando ele tá na época de acasalamento.
Não, assim, gente, eu tô muito fascinado especificamente por passarinhos fazendo dança do acasalamento. E especificamente, se eu cair nesse buraco de minhoca do TikTok...
É tudo um treinamento, né, Yoshi? No final das contas.
Eu vi um documentário da Netflix, Bob, os passarinhos são muito pica, Bob. Eles têm muito gingado.
É, corta pra daqui a 3 meses, tá, Yoshi com, tipo, andando de binóculos e coletinho no Ibirapuera, assim, pra ficar procurando pássaro.
É, Bob, tem um passarinho, Bob, que quando ele vai conquistar a fêmea, ele chama vários amigos, eles fazem uma dança coreografada, ele e, tipo, 3 amigos passarinho.
O cara
passarinho.
Faz um flash mob pra pedir a passarinha na mão.
É, não, e eles fazem uma dança bonitinha, escorregando, assim, sabe, no galho, e eles vão revezando, bonitinho.
Incrível.
E aí, no final, todos os passarinhos ficam em silêncio, assim, olhando pra fêmea. Pra saber se ela vai querer ou não.
E ela vira de costas e vai embora.
Não, não, é, esse especificamente que eles usaram de exemplo, ela vira de costas e vai embora. Mas a outra coisa que é foda é que quando dá certo, eles transam um segundo, assim. É um segundo e meio no máximo, sabe?
É
tipo,
igual
o passarinho vai, sobe em cima dela, já acabou, já foi embora.
Incrível.
E é isso, gente. Fica aí a informação sobre
ratos
esbugalhando os olhos e passarinhos.
Muito obrigado, eu acho. Como esse podcast aqui não é sobre Animal Planet, eu quero saber de você, Yoshi. O que é que você tem assistido ultimamente, exceto vídeos de animais no TikTok, pelo amor de Deus.
Pior que eu vi um documentário. Não.
Ele viu Animal Planet.
Primeiro, não vou comentar sobre, mas assistam um documentário da Netflix chamado Dancing with the Birds. Só isso.
Ok.
É muito bom. Tem 50 minutos, assim. É muito bom. Recomendo demais. Mas, falando aqui mais sério, eu queria puxar algumas coisas pra falar rapidinho, assim.
Ok.
A primeira delas que eu queria é um que o Pelux assistiu também, que é um filme na Netflix que saiu chamado They Cloned Tyrone. Eles clonaram Tyrone.
Pra mim, tava só clonaram Tyrone. Não tinha o eles.
É, talvez em português seja clonaram Tyrone.
É, só pra quando for pesquisar.
É porque em inglês é They Cloned Tyrone.
Eu quase vi esse filme ontem, inclusive, porque vocês tinham comentado comigo em off, e eu fiquei curioso.
É, não, e assim, ó, primeiro, como eu, pelo que descobri esse filme, de vez em quando a gente tá em live, assim, tá chegando a reta final da live, a gente resolve ver uns trailers, né, de filme, e aí a gente vai vendo, e aí vem um, aí é recomendado outro, a gente vê outro no final, e aí os que interessam a gente salva e assiste depois, e um deles era esse, o The Clone Tyrone, que é protagonizado por ninguém mais, ninguém menos do que John Boyega, que é o nosso menino aí que eu particularmente conheci ele com Star Wars.
É, foi o que desbancou a carreira dele mesmo, foi o papel dele em Star Wars.
Ele é o fim.
É, não, e assim, que tristeza o papel dele no Star Wars, né? Tipo,
que
ele isso? É um boneco
que
tão...
Que tristeza Star Wars,
é,
né?
Você nem viu pelo último filme?
Pô, mas eu vi dois, não conta não? Eu conheço o personagem dele. Não é uma tristeza o boneco dele.
Não, mas você não sabe pra onde foi o... Não, o personagem não. É legal. O personagem é da hora.
Maneiro.
Mas triste é o que fizeram com ele, assim, tipo...
Ah, tá, eu não sei.
A trajetória do boneco dele, que começa com um potencial tão grande, vá pra onde foi.
O episódio 7 é muito carregado pra mim. Não, eu acho quase tudo bom do episódio 7. Mas a maior parte é a relação dele com a Rey, assim. É muito divertido, é muito bom.
Ah, não, é, eu gosto. A relação dele com o Poe.
Ele é um personagem muito legal, mas ele traz o mesmo problema que acontece, inclusive, no momento Star Wars aqui do nada, no meio da parada, mas enfim... É, se não quiser, pula, pelo amor de Deus, mas enfim. Ele tem um problema, que é igual a uma outra personagem, que é a personagem da Phoebe Bridges no Han Solo lá, que é aquela androide.
Eu não vi o Han Solo.
Que é o que acontece com o Finn nesse, que é... Ele é um personagem que, quando ele surge, ele traz uma coisa diferente, que é... Nem todo Stormtrooper. Tipo, existem Stormtroopers que eles não querem estar naquilo ali. Existem Stormtroopers que eles não querem estar nesse conflito. Existem Stormtroopers que não são pessoas ruins, necessariamente, e eles estão lá porque foram as situações em que elas foram colocadas desde nascença, periri pororó. Beleza? Beleza. Corta para três filmes de pessoas matando Stormtroopers sem nenhuma consequência. Tipo, não tem... Tipo, e aí? O que é que surge disso? Nada. Porra nenhuma.
Traitor.
Tipo...
Tem essa cena, né?
Uau! Tem consequências pra ele, entendeu? Tem consequências pra ele.
Tem pra ele, até porque ali. Depois tem quando ele encontra a Phasma lá e ele se vinga.
Isso. Mas isso, esse debate nasce e morre no momento que ele é comentado, sabe?
Tipo, não, e assim, ó, gente,
é
eu gosto muito da Rey, mas eu acho que o filme seria muito mais interessante se um Ace Stormtrooper virasse Jedi.
É, não, com certeza. Se o foco fosse ele, seria muito melhor.
Do que o outro Skywalker, pelo amor de
então,
Deus.
Então, mas aí isso coisa do episódio 9. Pra mim, a Rey não é Skywalker.
Mas a história tá aí. A história tá aí. Não, é isso, nem... pô.
Aí foi o episódio depois. O episódio 7 e 8 não tinha
aí, por exemplo, Han Solo. No filme do Han Solo, acontece quase que pior ainda com a personagem da Phoebe Bridges. Eu espero que não seja... Que você não se importe com o spoiler que eu vou dar aqui agora, Pelux.
De Han Solo?
De Han Solo?
É, do filme do Han Solo.
Do Han Solo pode ir, tá liberado.
Tá, beleza. Se você não quiser, pula aí, quem estiver escutando. Mas, ó, essa personagem da Phoebe Bridges, ela é uma androide, que ela luta pela revolução dos androides. Ela quer
revolução.
Que os androides se libertem e que eles parem de ser servientes aos humanos, piriri, pororó. Esse é todo o lance dela.
E ela transa culando.
Meio que isso. E aí, o que é que acontece no final? Pegam a consciência dela e colocam na porra da Millennium Falcon pra poder justificar a Millennium Falcon ter algum
caralho,
tipo de personalidade.
Mentira,
porque durante os filmes meio que tem uma personalidadezinha assim, tipo, ele fala, ah, não, essa nave aqui tem que fazer isso aqui. Porque colocaram meio que o cérebro dela na Millennium Falcon pra isso e é isso. Ela agora vai passar o resto da vida dela presa.
Meu maior problema nem é isso.
Caramba,
nave sem poder se comunicar, sem poder fazer porra nenhuma. E foda-se a revolução dela, foda-se tudo que ela defendeu, foda-se a existência dela. Ela agora é só uma mente então, vazia no...
Né? Na Millennium Falcon. Caraca, enfim, eu não tomei spoiler, eu não sabia disso. Que horror.
Mas, Bob, meu pior problema com isso é que essa parada dela, pelo que você não sabe, né, da revolução dela, é uma piada o filme inteiro. Nunca levada a sério, sabe?
É, também
é sempre
isso.
Uma gagzinha, sabe?
Também tem isso. Tipo, ela tá se levando super sério e tudo que ela fala faz total sentido, só que todo mundo olha pra ela e fala, ah, tá bom, vai, cala a boca, sabe?
Caraca.
E aí no final, pegam ela, lobotomizam ela e botam numa máquina e é isso, sabe? Acabou. Tipo, vai tomar no
cu. Mas bem, não é Star Wars, gente. Não é Star Wars.
A gente realmente
não
fez um momento Star Wars aqui, né? Star
Wars. É The Clone Tyrone, protagonizado pelo John Boyega com o Jamie Foxx.
Só rapidinho, o John Boyega também, ele fez A Mulher Rei. E ele tá bem lá também. Ele, tipo, é um boneco muito diferente do Finn. Ele consegue fazer. Ele é o rei, no caso. Da...
Ele também participa. Ele também fez Círculo de Fogo, né?
Fez o 2. Eu não vi.
Mas aí, né, o 2. Aí dizem que é uma tristeza. Sim, eu nunca vi nenhum dos dois.
Não, mas o personagem dele, tipo, o papel dele, ele é ok. Ele atua ok, ele tá.
Mas é John Boyega, Jamie Foxx e a Teyonah Paris, que pra você que talvez não reconheça por nome, ela é aquela moça do WandaVision, que é a vizinha dela, assim.
Aham.
Uhum. Você vai reconhecer.
É a vizinha que entra
faz
lá.
A Agatha. A Agatha, né?
É a única personagem preta de WandaVision.
Não, então é, não é a Agatha.
Ah, tá. É a outra. Tá.
É. Porque esse The Clone Tyrone, ele é um filme sobre Blaxploitation. Então, todo o núcleo principal de personagens vai ser num bairro de pessoas pretas, todos os personagens serão pretos, e a gente vai acompanhar a história desses três personagens, onde o John Boyega, ele é um traficante, o Jamie Foxx, ele é um cafetão, e a Yo-Yo, que é a Teyonah Paris, ela é uma prostituta.
Que começa o filme, ela tá saindo do lance lá do Jamie Foxx, né? Tipo, ela trabalhava com ele e tá largando ele.
Isso, ela quer virar uma prostituta independente pra juntar dinheiro, se mudar e começar uma faculdade, basicamente. Essa é o lance dela no começo, mas ele é, gente, um filme de mistério. Eu não vou dizer exatamente qual é o mistério, qual é o twist, qual é a reviravolta e tudo mais. Por isso que não tem tanto o que falar dele, né? Mas ele é tipo um Get Out, só que ele tem mais comédia do que o Get Out. Tipo, ele pesa mais, assim, na comédia. E o que acontece, né? Esse John Boyega, ele é esse traficante, ele tá meio frustrado, assim, com a vida. Ele tá meio puto, assim, ele tá puto 100% do filme.
É, ele tá puto o tempo todo.
O John Boyega puto o tempo todo. E aí ele acaba tendo uma treta com um outro traficante, e esse outro traficante vai e mata ele, dá 3 tiros nele e ele morre, assim, no comecinho do filme, 10 minutos. Só que aí ele acorda no dia seguinte, normal, só que aí as pessoas que viram ele morrendo estão, não, peraí, o que aconteceu? Eu vi você tomando 3 tiros, eles levaram seu cadáver embora, como é que você tá aqui de novo? E aí o filme vai ir a partir disso, né? E é foda que o título do filme já entrega, né, boa parte, mas não é só isso.
Então, é só um negócio, eu falo, beleza, tipo, até onde eu vi até aí, eu tinha meu conhecimento até aí de onde você tá falando. O nome do título é Clonaram Tyrone, isso tá acontecendo, eu imagino que tem um clonado ele. Só que ele não chama Tyrone. Aí eu fiquei o filme todo, quem diabos é Tyrone?
Então, mas é porque Tyrone é um nome estereotipicamente racista pra pessoas pretas.
Ah, é?
É.
Não sabia.
E aí é tipo, The Clone Tyrone, que é meio que eles clonaram pessoas pretas. É mais ou menos nessa vibe. Pelo menos eu interpretei nessa vibe. E aí você vai acompanhando esses três personagens que vão se juntar, que foram os três que presenciaram, né, esse assassinato. Eles vão se juntar pra investigar o que diabos que tá acontecendo e eles vão descobrindo conspirações e cultos e coisas bizarras que estão rolando e vai ser a gente acompanhando esse mistério sendo descoberto aos poucos.
É um filme de investigação, né? Eles até citam, putz, eu esqueci o nome do livro lá, que a Yo-Yo é a Valia, que é de uma investigadora lá. E, assim, a dinâmica deles é muito boa, né? Principalmente da Yo-Yo e do boneco do Jamie Foxx, que eu esqueci o nome.
O Jamie Foxx... É, o John Boyega é o personagem menos interessante, assim, pra mim, dos três. Mas o Jamie Foxx e a Yo-Yo, porra, eles são uns bonecos muito bons, pelo
Eles são muito bons, e eles estão muito bem nesse filme, né?
O Jamie Foxx de cafetão, gente.
Eu gosto muito do Jamie Foxx, eu gosto muito dele.
Ele de cafetão, Bob, com o cabelinho na régua, assim, retinho, sabe, com as roupas de oncinha, assim, sabe, o casaco.
Não, eu falei, ontem eu quase vi o filme, né? Eu vi o trailer, e primeiro que ele é um filme bem alto astral, assim, sei lá, tipo, ele é quase uma comédia, né?
Não, eu diria que ele é mistério-comédia, até.
E o visual é muito massa, assim, tipo, tá todo mundo massa, assim, os designs de roupa e de personagem, assim, tá massa.
É, ele tem um visual meio retrô, meio funk dos anos 70, sabe?
Uhum. Só tem um negócio que me incomoda um pouco, que ele tem um granulado no filme todo, né, o tempo todo. Ele tem um, tipo, o nível, pegar a barrinha assim no granulado e aumentar um pouco. É, igual da Last of Us Part parte 2 também tem, o jogo todo, assim, me incomoda um pouco. O frame podia ser um pouco mais baixo.
Eu acho que vai ver, não sei se eles filmaram em filme, né, e dependendo do filme que escolheram, tinha, né, não sei, enfim.
É, não, mas claramente foi uma decisão estética pra fazer.
É, sim.
Mas é isso, não tem muito mais o que falar, né, tipo, se eu falar mais do que isso, eu vou estar entregando as coisas do filme.
Uhum.
Tá na Netflix, recomendo, eles clonaram o Tyrone. Clonaram o Tyrone?
Então, eu tava olhando aqui no Google, e aqui tá eles clonaram o Tyrone, mas na Netflix tá clonaram o Tyrone, então...
Então, clonaram o Tyrone na Netflix, se você escrever Tyrone, você deve achar.
Isso.
E ele é bem legal, ele é bem engraçado, bons personagens, recomendo. Mas o outro filme que eu queria trazer aqui, é um filme que eu fico até um pouco triste que Fê não está entre nós, parece que ela morreu. Que a Fê não está aqui com a gente, que é Barbie, que eu assisti Barbie, fui de rosa, assisti Barbie, fui eu, uma amiga minha, Marina, um beijo, Marina.
Pra vocês verem, já passou todo momento Barbieheimer, mas vocês não concluíram Barbieheimer, né? Vocês só viram Barbie, né? Vocês dois?
Parindo Barbie.
Eu vou ver Oppenheimer, pobre, até parece filme de dormir, se eu vou pagar R$30 pra dormir.
Beleza, man.
R$30 tá bom.
Você não ouviu o Logan Paul falando? Pô, é 3 horas do pessoal só conversando.
Caraca, o pior que eu vi esse negócio dele falando, é muito difícil concordar com ele, mas isso aí fui eu com House of the Dragon. Falei, pô, queria mais magia, mais lutinha, o cara só falando e falando e falando, o negócio todo. Aí eu
tomando
paguei. É a mente do TikToker, Bob.
É isso.
E o Pelux que nem é TikToker.
Não, mas pô, um Senhor dos Anéis, assim, aí tem como abre na luta e não sei o que, enfim, não era essa vibe, House of the Dragon, eu sei que não é essa ideia.
Tinha que começar na ação, aí tinha que cortar, deixa eu te contar como eu cheguei até aqui.
Isso.
Uhum. Começando na explosão, né, o Open Hive começa na explosão, tá tudo isso. Indo pro caralho, né, e pausa assim, olá, esse sou eu, deixa eu te contar como eu cheguei até aqui, aí tem o efeito de filme voltando, sabe,
isso.
Aí conta a história dele desde o começo.
Melhorou 100% o filme.
Barbie, esse filme dirigido pela Greta Gerwig, não sei pronunciar o nome dela muito bem.
Greta Gerwig.
Gerwig, que é a diretora do Lady Bird, do Adoráveis Mulheres, que só pedrada aí.
Não é só pedrada.
E aí
pedrada
ela foi chamada
monstra.
Pra dirigir esse filme baseado no brinquedo da Mattel, Barbie.
Isso. No caso, ela não só dirige, como ela escreve também, né? O filme é escrito por ela e pelo Noah Baumbach, né? Que eles são casados.
Só falar um negócio. Antes de começar assunto sobre o filme Barbie, assistir o filme e tal, vocês sabiam que Barbie era dessa empresa chamada Mattel? Vocês tinham noção? Mattel, uma empresa, e fez essa boneca Barbie.
Sim.
Eu sabia.
Nossa, eu não fazia ideia desse nome, assim.
Assim, é a mesma empresa do Max Steel também, né? Sei lá.
Então, eu tive Max Steel,
Hot,
eu não sabia.
Hot Wheels é da Mattel também.
É, a mesma empresa de vários brinquedos, assim.
Eu não conhecia esse nome, Mattel. Só que quando eu vi o filme, eu vi que eles são personagens, né, no filme.
Mas Barbie, né, é muito curioso esse filme, porque ele teve um puta marketing, né, gigantesco, assim, as pessoas compraram muito a ideia.
E foi um negócio muito orgânico, assim, né, que fez surgir o movimento Barbieheimer, né, enfim, tipo, essa loucura toda.
É, assim, o Oppenheimer, gente, só bateu mais de 2 milhões de bilheteria por causa de Barbie.
Não duvido.
Mas a coisa mais interessante pra mim desse filme do Barbie é que eu não tinha ideia do que ele ia ser. Que saiu aquele primeiro teaser que era a menina joga a boneca vira o osso e vai e evolui.
Não, assim.
E é uma homenagem a 2001, Odisseia do Espaço. E, meu Deus, o que tá acontecendo?
Pra quem viu o filme, esse começo do filme, que é essa piada em referência a 2001, Odisseia no Espaço, é tão bom. Puta que pariu. Eu gargalhei na porra do cinema. Que piada boa, velho. Vai tomar no cu. Que abertura boa de filme. Eu me diverti muito vendo essa merda.
E no final das contas, aí saiu o segundo trailer de Barbie, que eu assisti, né, que é um trailer, mais um trailer de verdade. E aí eu tinha desanimado um pouco. Só que aí, quando saiu o filme mesmo, e as pessoas estavam comentando mais ou menos sobre o que era, e eu animei de novo. Porque eu fiquei com medo dele ser um filme muito Sessão da Tarde. Ele ainda é um pouco um filme Sessão da Tarde, sim, mas... Mas ele tem uma camada a mais em cima dele do que ser só uma aventura, né? E sobre o que ele é, né? A gente vai acompanhar essa personagem, a Barbie, que é a Margot Robbie, que ela está vivendo lá na Barbilândia. Tá tudo bem, tá tudo certo, é tudo perfeito, é tudo maravilhoso. Eles fazem espetáculos musicais e tudo mais. Até que um dia começa a acontecer, entre aspas, problemas, assim, pra ela. Ah, ela começa a ter celulite, a magia dela começa a acabar.
É, então, é que eles fazem piada, assim, tem várias ideias de coisas que as pessoas fazem quando brincam de Barbie, né? Então, tipo, uhum, ela tá na casa dela, ela tá no telhado da casa dela, porque uma parte do tempo você bota a boneca no telhado da casa dela, e quando ela não desce pelas escadas, ela voa, ela flutua do telhado até o chão, né?
Isso.
E, tipo, quando ela vai andar de carro, o carro dela é muito menor do que ela, não tem proporção dela, né? Porque geralmente era assim e tal. E aí essas coisas vão acabando, tipo, ela não consegue mais flutuar do telhado até o chão, por exemplo.
Isso.
Ela começa a ter celulite, ela não fica mais com os pezinhos na ponta do pé, sabe?
Isso, a torrada da torradeira sai muito assada.
Queimada.
E aí ela, isso, é queimada, ela...
Muito assada.
Muito assada, eu esqueci a palavra queimada.
E aí ela vai nessa... A sua única solução é que ela precisa ir, por motivos específicos que é contado no filme, ela precisa ir pro mundo real pra resolver um problema, pra voltar tudo ao normal, né? E aí, durante essa aventura toda, quem vai junto com ela? Ninguém mais, ninguém menos que Ryan Gosling de Ken, que é, assim, gente...
Palmas.
O Ryan Gosling nasceu pra fazer o Ken.
Ele nasceu.
O destino dele era ser o Ken.
É tipo assim, sabe? Do mesmo jeito que eu não consigo pensar numa atriz melhor para fazer a Barbie do que a Margot Robbie, assim. Até porque, tipo, você pensa na Margot Robbie, você pensa na ideia da Barbie humana, né? Tipo, da Barbie genérica humana, pra não sei o quê. Eu também não consigo pensar no outro cara pra ter feito o Ken, que não fosse o Ryan Gosling, assim, velho. Incrível, 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 incrível.
E assim,
incrível.
E era algo que eu não sabia. Se alguém olhasse pra mim e falasse, ah, qual ator você acha que deveria ser o Ken? Sabe, eu, ah, sei lá, pô, o Chris Hemsworth, sei lá, o Henry Cavill.
O engraçado é que a minha maior referência de Ken é do Toy Story, né? E ele não é loiro no Toy Story. Aí eu nunca associei, assim, Ken e seu loiro.
Uh-huh. É, então,
Mas o Ryan Gosling não é loiro, né?
É, mas no filme ele tá.
É, não, sim.
E o Chris Hemsworth também não é loiro, né? Ele tem castanho claro, acho, enfim. Mas eu imaginava um cabelo escuro.
Mas é porque, tipo, esses outros caras... Eles não têm uma coisa que o Ryan Gosling tem. Na verdade, duas coisas que o Ryan Gosling tem. Uma é que o Ryan Gosling, ele era muito do musical, assim. Tipo, ele era muito do teatro, né? Antes de ir pra cinema e tudo mais. Ele gostava de musical, essas coisas. Dançava já e tudo mais. E a outra Pois é. E a outra coisa é... Ele já fez comédia romântica num nível muito bom. Tipo, o Ryan Gosling... Como é que é que ele é...
Drive.
Amor. Porra, como é que é... Não sei, que é Stupid Love, que em inglês, né? Eu não sei como é que é em português.
Eu não assisto comédia romântica.
Porra, isso é muito bom. Como é que é? Amor a Toda Prova. Vi aqui agora. Porra, incrível. Inclusive, ele tá com a Emma Stone, né? Que ele fez La La Land. E ele manda muito bem nessa porra desse filme. É muito engraçado, é muito engraçado. Ele com o Steve Carell. Incrível, 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 assim. É muito divertido.
E assim, todo o elenco desse filme, inclusive, já queria comentar aqui, né? Que é a Margot Robbie de Barbie. Aí tem o Ryan Gosling de Ken. Tem a América Ferreira do Superstore. Ela é uma das personagens do mundo real.
É verdade.
Tem aquela... A outra Margot Robbie do Sex Education, sabe? Ela tá aqui também. Inclusive, ela... O elenco inteiro de Sex Education tá aqui.
Tem esse fenômeno aí muito curioso, né?
É, eu acho que é só porque a atriz gosta muito. Eu tava vendo entrevista, né? Falando da... Que a diretora comentou que... Um dos motivos pra moça do Sex Education tá lá é que iam fazer uma piada de que ela apareceu com a Margot Robbie.
Uhum.
Sabe? Tipo, olha como as Barbies são parecidas. Só que aí, quando elas estavam caracterizadas, elas não ficaram nada parecidas. Aí eles, ah, não, então foda-se isso. Sabe? Deixa pra lá.
Ah, que massa.
Mas tem o Simu Liu.
Genão, ó, velho. Tem o melhor cast do ano. Tem o melhor cast do ano.
Dua Lipa, tem John Cena, tem... Nossa, é loucura, assim, o casting desse filme. E tem Michael Cera.
Esse aí.
É esse.
Esse é muito bom.
Porra, fazendo... É esse. Qual é o nome do boneco dele?
Alan. Que é o amigo do Ken, porra. Vai tomar no cu.
É.
Todas as roupas do Ken cabem nele. Incrível, porra. Incrível. Michael Cera nesse personagem foi incrível.
E assim, e tem toda uma camada que eu não peguei, né? Porque eu não brincava de Barbie quando eu era criança. Eu só tinha uns bonecos genéricos que eu não sabia nenhum nome. Mas tem toda uma camada de brinquedos da infância da galera, sabe?
Sim.
Tipo, principalmente das mulheres, né? Porque o pessoal olhava assim, pô, é o cachorro que caga. Olha, é a amiga grávida da Barbie. Uhum. Olha o Ala, o carro da Barbie, o patins da Barbie, sabe? Todos os brinquedos certinhos, tipo assim, da Barbie.
Eu pude experienciar, né? Eu fui assistir com Giovanna. O que Giovanna passa comigo quando a gente vai ver filme de herói, ou sei lá, né? Que aparece o personagem e fala, ah, ó, esse personagem aí, ele tal coisa, tal coisa, tal coisa, sei lá. Né? Então quando o filme acaba, eu vou e comento, ah, e aquele personagem lá era tal coisa, tal coisa, beleza. E a gente vendo da Barbie era isso. Aparecia uma roupa, ela, meu Deus, essa roupa aí que tinha no tal, 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 tal. Aí às vezes aparecia a roupa e a descrição da roupa. Roupa do tal, 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 tal. Ou então, tipo,
olha só o carrinho de sorvete da Barbie. Eu, tipo, porra, que tá legal. E, tipo, enfim, foi muito massa.
E aí já entra um tópico, né, de que é um blockbuster feito pra mulheres, né? Tipo, com foco nas mulheres. Rolou todo esse lance, né, das pessoas, tipo, olha, esse povo manada, né, tudo de rosa, indo assistir essas mulheres. E aí um monte de nerdola indo com camiseta da Marvel ver o Vingadores mais novo. Tipo, teve todo esse lance, né? Que até hoje as pessoas, os nerdola, criaram um hate nesse filme da Barbie. Que pessoal, no dia que a gente tá fazendo essa gravação, ele passou Harry Potter e as Relíquias da Morte, se tornou um filme da Warner mais rentável.
É, eu não sei vocês, mas quando eu tava entrando na sala do cinema, eu fiquei com medo de morrer, assim, que desse o primeiro passo, ou começasse assim a passar o filme, porque pelo Covid era muito prejudicial a saúde do homem.
Isso. Mas, meu, o pessoal tá achando que esse filme vai bem, ele vai lançar junto com Oppenheimer e Missão Impossível, meu.
Nossa, assim, o clipe
pessoal
desse
pode
podcast
é incrível, ser muito otimista, meu. O que fez Barbie, né, uma das coisas que fez ele estourar e ele ser tão bem recebido pro público, eu acho que tem dois fatores específicos que são dois fatores que fizeram eu gostar do filme. Que o primeiro é que ele não tem medo de ser idiota.
Sim.
Ele não tem medo de ser bobo, sabe? Assim, tipo, ele não tem medo de ser até surrealista, de ser plástico, sabe? E ele é um filme muito... Pô, sabe aquela sensação de quando você tá assistindo Chaves, que a piada dele é muito simples, mas que é... Pô,
te pega.
A piadinha, né? Uhum. É, mas te pega. O Barbie passa uma sensação assim, só que com mais do tato atual, né? Do tato moderno.
É, ele é muito um filme pra todos os públicos, moderno, assim, sabe? Tipo, sim, é um filme feito pra essa juventude aí das redes sociais, né? Que já cresce com isso e pá. Tem umas piadas muito mais sagazes, assim.
É, não só isso, né? Ele também é um filme pra as pessoas mais velhas que brincavam de Barbie, sim, né? Ele consegue abraçar mais de um público nesse quesito. E a outra camada dele, que eu queria comentar, é da crítica social foda, né? Porque, assim, eu não estou no meu lugar de fala, né? Por isso que eu tinha comentado que isso seria massa ter fé. Ele é um filme que fala muito sobre patriarcado e feminismo, né? No geral.
Sim.
Tipo, ele é, de uma maneira muito simples, assim, muito rasa. Ele é, tipo, meu primeiro contato com o feminismo, sabe?
Uhum,
tipo,
uhum.
Fica meio escuro, né? Eu, homem, falando isso, parece, não, meu, porque eu sou homem muito feminista.
Mas é isso mesmo. Ele quer introduzir, né, esse conceito de algum jeito, assim. Tipo, na verdade, ele não vai apresentar a ideia de feminismo, né? Tipo, ele não vai chegar assim e falar, olha só, isso aqui é feminismo. Mas tudo que acontece nele é pautado, né? Tipo, pelo feminismo,
sim,
assim, de tipo...
Não, mas eles mencionam, eles olham, literalmente olham pra câmera e falam, foda o patriarcado, né?
É, isso. O filme inteiro gira em torno disso, tipo, gira em torno de como que existe... Porque no mundo da Barbie, quem manda são as Barbies, né? Quem manda são as mulheres. E elas acreditam que o mundo é um lugar melhor por conta da Barbie, porque a Barbie inspira as meninas a serem mulheres fortes e independentes e piriri-pororó. E quando ela vem pro mundo real, rola esse choque de que quem manda no mundo real, né, assim, são os homens brancos e tudo mais. E aí, tipo, é nesse choque que acontece a história do filme, basicamente.
É, e ele tem até... E apesar dessa simplicidade dele, ele consegue até colocar mais de uma camada, eu diria, porque ele trata do assunto do patriarcado, ele trata de feminismo, feminismo branco também, ele fala sobre padrão de beleza impostos, uhum, assim, às mulheres, e ele fala também sobre masculinidade tóxica, sabe? Ele, tipo, ele não vai fundo em nenhum desses, só que ele vai fundo o suficiente, sabe, pra funcionar.
Não, ele fala sobre relação de mãe e filha também,
sobre relação de mãe e filha.
Sobre o momento de quando a mulher começa a assumir sua própria independência e pedir pororó, enfim, ele realmente é um filme feito pra mulheres, assim, e é incrível a maneira que a Greta botou isso pra jogo, assim, porque é um filme muito divertido, que pega todo mundo, assim.
É muito divertido.
Tipo, o filme inteiro eu estava feliz, assim, assistindo, sabe?
A reta final do filme ali, o clímax,
é muito bom.
Não, e tipo, ele tem esse lance que vocês comentaram que ele é muito besta quando tava, que é tudo perfeitinho, né, que ela flutua, não sei o que, da torrada, mas ele não perde esse tom quando vai pro mundo real, né? Tipo, lá tem uma cena super galhofa também.
Sim, sim.
Tudo é muito bom, ainda continua muito bobo, só que tem aquele gostinho, o retrogosto de realidade, né? Que, tipo, uma cena engraçada, mas quando você pega pra pensar, né? Por exemplo, assim que ela chega lá, que ela tá de patins, e aí rola os negócios, você fica, caralho.
É.
Pois é. Não, e quando rolam... E ela aproveita, né, pra fazer pequenas críticas, tipo, em algum momento chamou ela de fascista, né?
Uhum.
E ela comenta, como é que tô me chamando de fascista se eu nem sou dono dos meios ferroviários? E tipo, rapidinho ali, ó, meteu ela, pô, ó, aqui, ó, lacrou, sabe? Meteu essa amitada, lançou a pedrada ali. E tem vários momentinhos assim.
E em nenhum momento parece uma parada piada que foi forçada ou sei lá, assim, tipo, realmente é, tá muito bem dosado no filme, assim.
Justamente porque ele é surrealista, ele é bobo, essas coisas, então ele consegue encaixar todas essas coisas sempre com humor leve, que você não fica meio bad vibe, sabe? Uhum. Você fica, ah, é foda, né? E é isso, Barbie é de 2023, deve estar perto aí já de sair nos serviços de streaming, vai estar na HBO Max, né? Provavelmente, porque é da Warner, dirigido pela Greta Gerwig, recomendo, me sigam lá no Letterboxd pra saber minha review. E Yoshihashi no Letterboxd.
Pra ir pro Heimer do Barbenheimer e falar, né, de Oppenheimer rapidinho aqui, só pra não deixar de falar. Oppenheimer, pra quem não tá ligado, é um filme sobre o Oppenheimer, né, o Robert Oppenheimer, foi o físico que inventou, né, a bomba nuclear, né, que explodiu em Hiroshima e Nagasaki. O filme, ele é dirigido pelo Christopher Nolan, escrito também, né, o roteiro é do Christopher Nolan. E a gente vai ver, basicamente, né, é um filme muito longo, é um filme de 3 horas, onde a gente vai acompanhar a jornada, né, do Oppenheimer desde da faculdade dele, né, em física, até o momento que ele é escolhido como a pessoa que vai coordenar o projeto, né, o projeto Manhattan lá, que é o projeto da criação da bomba. Só que o filme, na verdade, ele vai estar o tempo todo passando meio que 3 timelines, né, alternando entre elas. Esse momento do passado, né, do Oppenheimer, onde ele ainda está estudando, um momento no futuro onde ele está sendo julgado pelo governo americano para ver se é válido ainda ele estar como se fosse um agente não oficial dos Estados Unidos. É como se ele recebesse, se ele deveria ainda ter a patente militar honorária dele ou não, por assim dizer, que dava para ele nos benefícios e outras coisas, e o presente, que é ele coordenando o projeto Manhattan, né? A gente vai vendo que o Oppenheimer, ele é um cara que ele foi muito controverso, porque antes dele ter participado do Projeto Manhattan, ele era muito envolvido com células comunistas nos Estados Unidos. Ele tem familiares próximos, o irmão dele era um comunista, ele se relacionou com uma comunista e por aí vai. E aí, por conta disso, vai surgindo essas intrigas, né, no decorrer do filme, além da produção da bomba, né, porque era uma corrida, era com medo de... tinha que produzir antes dos nazistas conseguirem produzir e, enfim. E assim, é um bom filme. É um filme que tem sua carga e tudo mais. Mas ele é um bom filme, é um filme de 3 horas que eu gostei, assim, tipo, eu sou muito resistente a filmes longos, assim, no geral eu gosto de filmes longos.
Uhum.
Pra mim foi super de boa, assim, eu gosto muito do Nolan, e eu gosto muito do que o Nolan faz nesse filme, que é o que ele gosta de fazer em outros filmes dele, mas esse ele foi...
Quer botar a gente pra
em
dormir.
Especial. O Nolan, ele é um cara que ele é apaixonado por cinema, tipo, a sala do cinema e a experiência de ver um filme no cinema, tipo, essa é a fissura dele, todo mundo sabe. Ele faz questão de fazer um filme numa 70mm pra jogar numa tela IMAX, é filmado especial em IMAX, e ele tem lá a história de que nesse filme ele ficou vendo cenas específicas em todas as cadeiras da sala de cinema pra ver como é que tava o som em todas elas, enfim. É um psicopata.
Tá aí um cara que deve gostar de Netflix.
Mas eu vi esse filme em IMAX e, assim, é uma verdadeira putaria. Assim, é uma loucura a experiência sonora que tem essa porra desse filme, assim. Tipo, infelizmente já deve ter saído do cinema já essa altura do campeonato, que a gente tá gravando aqui, não vou poder, não sei se vocês têm acesso a uma sala IMAX aí onde vocês moram, sei lá, mas se você tiver, se por acaso ainda estiver passando, eu não sei se tá, e você não viu Oppenheimer, veja na sala IMAX. Tipo, não faz sentido, se você pode ofertar, sei lá, R$5 a mais, R$4 a mais, pra ver na sala IMAX e ao ver na sala normal, não faz o menor sentido você ver Oppenheimer na sala normal, assim.
Você está maluco, Bob, se você acha que um IMAX é R$5 a mais.
Não, é porque na minha meia, irmão, estudante, velho, Deus abençoe aí, vai pô, aqui, ó, dia de segunda-feira no Shopping Recife, independente de você ter carteira estudante ou não, é R$17 a entrada no IMAX, enquanto no cinema normal é 13, então, tipo assim, é R$4 a mais.
Acabou a validade da minha carteira de estudante, tipo, em menos de um mês de intervalo de quando eu fui ver Barbie, foi muito triste.
Caralho, que abalo.
Já tinha acabado, no caso.
Assim, não vou comentar, não vou assumir crimes na internet, é isso, fica aí o subentendido.
Ó, segunda-feira, IMAX aqui em São Paulo, tá R$94 a inteira. Puta, e R$53 a meia.
Vai tomar no cu esse estado de corno do cara.
É, pau no cu do Nolan, então.
É pau no cu
vai
do Nolan.
Vai se fuder, Nolan.
Mas, assim, aqui em Recife é bem acessível ao IMAX, assim. Tipo, tem uma sala IMAX oficial aqui no Shopping Recife, né? Porque outras linhas, né, tem meio que as suas próprias IMAX, né? Acho que é a Cinemark tem a XD, né? Mas a UCI tem a IMAX oficial, né? Enfim, continuando, é um espetáculo filme, um espetáculo muito do audiovisual, assim mesmo, tipo, muitos momentos que o Oppenheimer, ele tá, tipo, pensando, assim, ou tá tendo os momentos introspectivos, vai passando sons e imagens, assim, e, tipo, você sente muito, assim, o filme pelo som mesmo, assim, tipo, realmente, nessa porra desse filme, eu tenho que dar isso pro Nolan, tipo, tem que dar esse mérito pro cara, é realmente uma experiência sonora de outro mundo, assim, tipo, eu nunca tive uma experiência dessa numa sala de cinema, e isso valeu demais, assim, ter visto Oppenheimer, valeu as 3 horas.
Você assistiu Avatar 2?
Assisti em IMAX também. Nem se compara.
E o Oppenheimer...
Nem se compara.
Melhor.
Nem se compara.
Caraca.
Mas assim, gente, ó, queria fazer uma retratação aqui, porque eu tava olhando o shopping em Iguatemi, né? Lá é shopping de arrombado. Tô olhando aqui o Espaço Itaú de Cinema Pompeia, e a inteira do IMAX é 35 e a meia é 17. Então,
ah, olha, okay, aí.
Menos mal.
Menos mal. Tá vendo? É, R$17 tancável, é tancável, porra. Mas ó, só pra também, né, como se o Avatar 2 fosse ruim, pelo amor de Deus, no IMAX, foi do caralho. Aquele, porra, você só faltava se abaixar com a porra da flecha passando, porque você escutava ela indo do lado pro outro, os caralhos, porra toda. Mas porque no Oppenheimer foi outra parada, assim, me pegou muito mais. Mas enfim, é isso. O Oppenheimer é um bom filme, assim, tipo, a história rende. Nolan é um psicopata, o lance da bomba lá, dele ter. Ele explodiu de verdade a bomba nuclear. Não, né? Mas, enfim, dele ter feito a bomba similar, usando gasolina pra fazer uma explosão e os caralhos, filmar.
Ele tirou o nome dos créditos de todas as pessoas que trabalharam nos efeitos especiais pra parecer que usaram só efeitos práticos.
Caraca.
É, sério, você não ficou sabendo disso, Pelux?
Não.
Isso é meme, né, porra? Pelo amor de Deus.
Não é meme não, é sério.
Como é que ele vai tirar o nome das pessoas que participou do efeito especial, Yoshi? O cara é processado, fila da puta.
Mas ele não tinha nos créditos pra manter esse... Assim, com certeza não foi o Christopher Nolan que fez isso, né? Mas foram tirados os nomes do pessoal que trabalhou nos efeitos especiais pra manter esse marketing de que
Yoshi,
é só efeito...
Confirma essa informação, Yoshi.
Não, eu vou confirmar agora aqui, ó.
Caralho, é verdade. 80% da equipe de VFX teve seus nomes ocultados nos créditos, mas não diz o motivo, mas é isso aí. Caralho, que fila da puta!
Provavelmente foi pra manter essa parada, porque rolou todo esse marketing, né?
Uhum.
De que não, que ele é um filme sem efeitos especiais, né? Sem...
Ah, não, isso é impossível, né?
Sem chroma key, algo do tipo, porque tem uma diferença, né, entre um tipo de efeito e outro tipo de efeito, mas eu não quero entrar em detalhe disso, mas o que rolou é que tiraram o nome dos créditos de uma galera aí.
Caralho, que loucura.
E eu chuto que, tipo, ninguém sabe exatamente o porquê, mas eu chuto que é pra manter esse marketing.
Assim, não sei. Não vou defender o cara nem nada, não. Mas é porque, tipo assim, todos os filmes dele têm efeitos práticos pra caralho, que ele gosta pra fazer, tipo, porra, na porra do Tenet, ele joga uma porra de um avião no hangar, caralho, de verdade, pra fazer a porra da filmagem.
Caraca.
É, então, tipo assim, ele sempre vai nesse
Batman.
Nível, né? Mas é no Batman, aquela cena do avião do terceiro filme, aquilo ali é efeito prático, porra, é doideira, né? Tipo, mas enfim, fica aí, Oppenheimer, show. E aí agora eu vou falar de cinema de verdade. Eu vou falar aqui do filme que eu assisti esse final de semana, que me tocou demais. E esse filme é Retrato de Fantasmas, de Kleber Mendonça Filho. Pra quem não sabe, Kleber, ele é o diretor de Bacurau e de Aquarius, o Som ao Redor. Enfim, ele é um puta de um diretor, um dos melhores do Brasil.
Amigo do Bob.
E ele é pernambucano, recifense, louco.
Louco.
É, não, porque ele é bairrista total, assim, e todos esses filmes dele, por exemplo, A Voz de Silêncio e Aquários foram gravados no bairro que eu moro aqui, sabe? E Bacurau foi gravado no interior, enfim. Apesar de que Bacurau tem cena que não é em Pernambuco, né? Mas enfim, se eu não me engano. E aí a gente vem pra Retratos Fantasmas, que é um filme que é basicamente um documentário. Ele tá muito na linha entre um documentário e um filme, assim, tipo, ele é muito o meio termo, porque ele não tá necessariamente tratando tratando, tipo, tratando como um documentário e entrevistando pessoas ou coisas do tipo. Mas é um filme que basicamente a gente vai estar acompanhando o Kleber. Ele é o locutor do filme, o filme inteiro, falando sobre a experiência dele com o cinema em três atos, basicamente. Onde o primeiro capítulo é literalmente dividido em três, né? Mas o primeiro capítulo é sobre ele falando sobre a casa que ele morou e sobre como que ele se apaixonou pelo cinema e coisa do tipo, né? E como que o cinema moldou a experiência da casa que ele morou e por aí vai. Na segunda parte, ele vai falar sobre um aspecto que é o aspecto principal, basicamente, do filme, que é sobre como que os cinemas de rua do Recife moldaram a capital por muito tempo, né? O centro do Recife era um lugar que tinha muito cinema de rua. Tipo assim, cinema de rua um de frente pro outro, sabe? Era num conjunto de, acho que, 8 quarteirões, assim, tipo, 8 por 8 quarteirões, devia ter lance de 8 cinemas, sabe? Era, tipo, muito cinema de rua. Ele fala sobre isso, pra no terceiro ato ele meio que falar sobre pra onde é que isso tá indo, pra onde é que isso vai, enfim, né? E sobre o abandono também dessa situação toda.
Uhum.
É muito louco esse filme pra mim, assim, né? Que sou recifense, porque sabe quando você vê algum filme que ele trata de alguma pauta racial, ou ele trata de alguma pauta identitária de alguma cultura, né? Ou seja, uma cultura de imigrantes, seja de asiáticos, enfim, de qualquer que seja, como, sei lá, Minari, por exemplo, que eu falei aqui, inclusive, no outro Metro Rasos, excelente.
Como Treta.
Como Treta, isso. Né? Quando você assiste, você, quando você não faz parte desse grupo, você consegue entender e ter empatia com aquele sentimento, né? Mas quando você faz parte daquele grupo, é uma outra parada. E é a mesma coisa.
Ah, não, porra, que nem quando foi com o Bacurau.
Exatamente.
Né? Tipo,
exatamente.
Bacurau era a morada nova, a cidade que eu nasci e cresci ali, sabe?
Aham, aham.
Se cuspir descarrado. Até a criança de bermuda sem camiseta, com o bucho cheio dentro do comércio, sabe?
É isso.
100% essa vibe.
E é a mesma coisa com Retrato de Fantasmas. Só que a gente, né, é brasileiro no final das contas. E quando você que não é recifense vê esse filme, você vai olhar pra esse filme e pensar, nossa, isso é muito Brasil. E enquanto a gente aqui de Recife, quando vê esse filme, a gente não consegue pensar ele acontecendo em nenhum outro lugar, assim. Tipo, esse filme, ele existe por Recife e para Recife. E, tipo, é uma loucura. Tipo, eu não digo nem pra Pernambuco, sabe? Porque é um filme realmente sobre Recife, né? Começando do começo, a gente... Eu falei, no primeiro ato a gente vai ver Kleber falando sobre essa casa que ele mora, né? Ele mora numa casa em Setúbal, que é um bairro fantasma, por assim dizer, porque ele não é um bairro que existe nos Correios, né? Tipo, não, você não existe nenhum endereço que você bota lá no endereço Setúbal. Você bota no endereço Boa Viagem, que é um outro bairro, só que Setúbal é essa área específica de Boa Viagem, que quase não é Boa Viagem, quase não é Recife. Ele já, tipo, tem lugar de Setúbal que já pensa que é Jaboatão de Guararapes, que é a cidade do lado. E ele é esse bairro muito específico, assim, tipo, tem umas construções específicas, uma história muito específica. As ruas dele, tipo, você entra em Setúbal, você sabe, tipo, ok, estou em Setúbal agora, sabe? Tipo, ele é muito diferente do ao redor dele.
Sim.
Ele viveu nesse lugar, né? Ele viveu numa casinha, numa casa nesse lugar, num primeiro andar, onde ele conta a história sobre a mãe dele. E aí você se liga o quanto que esse filme é sobre essas histórias que vão se interconectando, né? E sobre como que, tipo, por que esse nome, né? Retrato de Fantasma, né? Ele conta, acho que a primeira vez que ele fala sobre fantasma no filme é quando ele tá contando sobre um cachorro que é o Nino, eu acho, ou é o Nico, alguma coisa assim, que é o cachorro que aparece no filme, no outro filme dele, no Som ao Redor. Você vê o cachorro e você escuta o cachorro latindo no Som ao Redor. Esse cachorro morreu, né? E um dia ele tava na casa dele e ele escutou esse cachorro latindo. Era o cachorro do vizinho dele, esse cachorro. E ele escutou o cachorro latindo. Ele pensou, meu Deus, como assim o cachorro tá latindo, porra? O cachorro morreu. E aí ele acorda e repara que a TV da sala dele tava ligada. Ele tava passando o filme, tipo, no horário de noite, assim, na TV Globo, e ele tava escutando o cachorro, e aí ele percebeu que o cachorro virou um fantasma, né? Tipo, agora ele é um fantasma, vai viver pra sempre nos filmes, e vai viver pra sempre nessas histórias. E é meio que desse sentimento de retratos fantasmas que a gente vai seguir daí em diante. Tipo, a gente vai ver os retratos de um Recife que foi, um Recife que não existe mais, mas que ao mesmo tempo, ele tá aqui constantemente assombrando a gente, porque a cidade é isso. Tipo, é muito louco, é muito louco. Tipo, pô, eu vou me segurar muito pra não falar 3 horas aqui.
Você tem medo desse filme ser muito regional, assim, que é pra pessoas que não são de Recife não sentir, ou você acha que ele tá, assim como Treta pega a gente, né? Porque mesmo que a gente não, não conviva, não conheça a história especificamente, pô, você consegue se imaginar, né?
É, então.
Ali, tipo, você consegue fazer o paralelo com sua vida, com alguma comunidade sua, com algo do tipo.
Ele traz muito uma imagem que acaba sendo muito brasileira pra parada toda, tá ligado? Principalmente, ele foi muito esperto nesse começo de falar sobre a casa dele, de falar sobre a mãe dele, e falar sobre como que ele viu o crescimento na cidade dele, né? Porque, tipo, antes, quando ele subia na varanda da casa dele, ele conseguia ver, tipo, as casinhas, e conseguia até olhar, assim, pra ver o mar, 500 metros da praia, sei lá, a casa dele, e ele conseguia ver o mar e ou coisa do tipo. Só que aí, no decorrer do tempo, não. Os prédios surgiram e tamparam a vista, e agora as casas têm grades, e as cercas elétricas, e arames farpados, e coisa do tipo, e como que esse cenário foi mudando. E você, independente, isso é independente de você ser recifense, tipo, isso é um fenômeno que aconteceu no Brasil como um todo, assim, e a gente consegue acompanhar isso e se identificar com isso, e por aí vai. Falando do aspecto geral do filme, assim, tipo, como eu ia dizendo antes, tipo, no começo ele tá falando, ele fala, por exemplo, sobre a mãe dele. E aí você começa a ver como que essas histórias, elas vão se conectando, né? Tipo, o filme é sobre cinema de rua, e eu vi o filme na Fundação Joaquim Nabuco, que ele tem um cinema do Derby lá, enfim, é incrível, fui lá, vi lá. E no que eu tava vendo, aí começa a falar do filme, a mãe dele trabalhava na Fundação Joaquim Nabuco, sabe? Joaquim Nabuco era um abolicionista, piriripororó, enfim, que seja. E ela trabalhava lá na Fundação, e aí conta de quando que, após o falecimento da mãe dele, que morreu jovem, inclusive, um dos colegas de trabalho dela dá pra Kleber um VHS de quando a mãe dele foi filmada pra uma entrevista na Globo. Então, tipo, olha só agora, tipo, a mãe dele é um fantasma também, né? Tipo, pra sempre vivendo ali, naquela filmagem e tudo mais. Como eu disse, né? Isso vai crescendo pra um sentimento de você ver como que aquilo, como que Recife, né, ela é essa cidade assombrada pelo seu passado, mas que ao mesmo tempo, nem mais, assim, e tipo, por exemplo, eu fiquei muito besta nessa parte do filme. Ele tá falando sobre um edifício que se chama Edifício Alfredo Fernandes, que é um edifício que tem no Recife Antigo, que é um bairro separado aqui do Recife, que também faz parte do centro do Recife. E eu trabalhei nesse prédio. Eu ia pra lá, pegava o elevador. A porra do prédio é tão velho que o elevador é com assessorista ainda, sabe? O cara puxa a alavanca pro elevador subir, aí eu saí na porta.
Caraca.
Enfim, e eu trabalhava nesse prédio. E aí ele fala que esse prédio, ele foi a sede das empresas internacionais de cinema. Tipo, as empresas de Hollywood ficavam lá, a Fox, a Warner e etc. E elas faziam as reportagens, faziam as coisas. Quando terminava, sei lá, vendia os cartazes do filme, essas coisas, tudo eles pegavam e jogavam no lixo atrás desse prédio. E aí os caras iam já no horário certo, pegava isso e vendia na rua. Esses negócios que eram jogados pelo negócio. Então, tipo, vendia cartaz, vendia parte de filme, inúmeras coisas separadas. E aí, tipo, um desses grandes vendedores, dos maiores, dos caras mais famosos que vendia esse negócio, ele era um portuário, né, que trabalhava no Porto do Recife, que foi um dos heróis do Porto do Recife, porque tem essa história de um barco que ficou preso em Recife e começou a vazar óleo e o barco explodir, ia matar não sei quantas pessoas, a explosão ia ser não sei o que, não sei o que lá. E aí ele foi cara que foi lá, cortou um negócio pra soltar o barco e poderem afastar o barco da costa pra poder salvar a galera, não sei o que. Então, tipo assim, olha como que todas as histórias do Recife vão se conectando no final das contas ao que era a cena do cinema em Recife, sabe? Na década de 70, como que o dinheiro era centralizado ali, e aí depois sai e tudo mais. E isso tudo não é um documentário, tá ligado? Tipo, é um documentário, mas não é. É um negócio muito no meu termo, assim, e é lindo. Tipo, cara, como é lindo o jeito que Kleber, ele vai falando sobre isso tudo, ele vai conectando essas histórias, e é super leve, assim, é engraçado, sabe? Tipo, você ri vários momentos durante o filme, assim, dele falando, ele solta umas piadinhas, ele solta uns comentários, e é um filme que permeia muito sobre o que é ser recifense, assim. E, tipo, quem tá ouvindo esse podcast aqui e é do Nordeste sabe como que recifense é bairrista e já tá puto comigo. Porque recifense é bairrista pra caralho, assim. Tipo, não tem jeito. A gente é, porra. A gente é o melhor estado do Nordeste. É a melhor cidade do Nordeste. Não tem jeito. Esse filme é uma carta de amor, assim. E, tipo, me veio num momento muito especial. Eu fiquei muito feliz de ver esse filme. Eu fiquei encantadíssimo com esse filme, assim. E ele serve pra mostrar o como que, tipo, a gente... Ele até fala no filme de, tipo assim, como que ficção científica, às vezes, são os melhores documentários, né? Ele tem essa frase no filme. Eu acho que essa frase vai permear muito, tipo, pra onde que Recife vai, tá ligado? Tipo, essa ficção científica que Recife tá se tornando agora, no final das contas, ela é um documentário sobre o passado que a gente deixou pra trás, assim, sabe? Sobre as coisas que a cidade deixou de ser, as coisas que a gente ainda quer que ela seja. Tipo, a gente, nós, recifenses, queremos a cidade de um jeito. E quem sabe essa cidade chega lá, mas não tem como saber, mas o que dá pra saber é que, independente de pra onde Recife vai, Recife só vai pra onde vai pela cultura que ela tem, assim. Pernambuco, o Nordeste é muito rico em cultura, mas Recife em especial, assim, e todo mundo sabe, não é mentira pra ninguém. Ver essa cultura sendo contada com tanto carinho pelo Kleber nesse filme foi muito especial, assim. Eu fiquei muito feliz com esse filme e eu recomendo pra todo mundo, assim. Independente de você ser recifense ou sei lá, é um filme muito bom. É uma hora e meia só, é bem rapidinho. Na verdade, acho que até menos, acho que ele tem 1h15, na verdade. Então, assim, é dois episódios de série e você termina e é incrível, assim. Tipo, recomendo demais, demais, demais. Desculpa aí você que ficou ouvindo e achou que isso aqui foi só um monólogo meu aqui, absurdo de grande, mas é porque eu precisava botar isso pra fora, assim, tipo...
Não, claro.
Eu não falei metade da minha pauta aqui, porque eu sinto que já tá bom, assim, vai lá e assista, escuta e entenda por que que eu tô assim, sabe? É um filme muito, muito especial pro Brasil, mais especial ainda pro povo recifense. Fica aí, Retrato Fantasma, de Kleber Mendonça Filho. Incrível, lindo, perfeito. Assista.
Esse tá um podcast, um episódio muito cinéfilo, né? O pessoal aí falou de Barbie, falou de Oppenheimer, aí Bob agora falou de Retratos Fantasmas.
Muito cinéfilo, e eu acho começando falando de acasalamento de passarinho.
Não tá, mas esse último pedaço aqui. Mas aí eu sinto que eu preciso levar o nível da conversa, então.
Por favor.
E falar de Flash.
Claro.
Não, mas calma aí. Barbie não é nada cinéfilo, gente. Barbie
é, da Greta.
É puta blockbuster.
A Greta é boa, blockbuster pra diretora... caralho.
É o filme mais assistido da Warner.
Então, é, Oppenheimer também é mó assistido, mas é do Nolan. É mó... É, tipo, também é blockbuster. Também é super orçamento.
Flash.
É, eu falo muito rápido de Flash, sem querer o trocadilho. Era um filme que eu tava muito curioso pra ver. Tipo, eu não curto... esse universo da DC no cinema. Melhor filme é Aquaman. E aí o Batman e o Coringa são legais, né? Tipo, são muito bons. Mas não são desse universo da DC no cinema. E aí trocou, né? Não sei pra quem tá acompanhando. Eu também não vou resumir, porque eu também não acompanhei tão de perto. Mas aí era do Snyder, que dirigia a maior parte dos filmes.
Aí todos os filmes dele deram errado.
Sim. E aí agora vai ter o James Gunn. Tipo, eu não sei se eles estão na mesma posição, né? Mas ele vai ser, tipo, um cabeça do DC, né? Ele vai reorganizar as coisas. Filme, série, animação.
É o Kevin Feige da DC.
É, tipo o Kevin Feige.
Vocês têm algum filme do Snyder que vocês gostam?
300,
ok.
Tem o Watchmen, que a primeira vez que eu assisti eu gostei, mas aí eu fui desgostando.
Não, o Watchmen, pra quem leu o quadrinho, é uma vergonha a existência desse filme, assim. É uma tragédia, sim, é um acidente de nuclear.
Zack Snyder é esse cara aí, e aí agora o James Gunn é o cara que inclusive dirigiu o novo Esquadrão Suicida, fez boa parte do Peacemaker e também agora fez os Guardiões da Galáxia na Marvel.
Que a gente assistiu, Bob, inclusive, pelo que assistimos terceiro.
Assistimos, é muito bom, assim, top filmes da MCU.
Maneiríssimo, né?
Melhor filme da quarta fase, do MCU fácil.
O Homem-Aranha, ele é da quarta fase?
Eu acho que é, hein? É multiverso já, né?
Eu acho que é, mas eu acho o Guardiões melhor.
Não acho não. O Miranha é mais hype, mas enfim.
É, não precisamos entrar aqui. Enfim, o Flash começou a ser feito no meio dessa loucura, mudou diretor, voltou diretor, roteirista, ninguém sabia o que ia acontecer.
É, o Miller foi preso duas vezes.
É, teve essas coisas assim, e aí saiu o filme. É muito doido o que foi que saiu, né? Você viu, Bob? Só pra saber.
Não, eu não vi o filme, eu vi só umas cenas ou outras soltas, assim, mas assim...
Pô, você deveria muito ver, Bob, com a Giovanna.
Pode falar tudo, velho, eu não,
não
tô...
Não, não vou dar muito spoiler, não, mas é que ele é um filme que ele não tá, tipo, as coisas não estão amarradas, assim, ele não tá...
Ele não foi coeso. Ele parece um filme trash.
Ele foi uma coisa que pegaram e foram montando, assim, coisas que já tinham feito e organiza aqui, joga ali, ninguém sabe o tom do filme, ninguém sabe onde vai.
Assim, já começa que eu acho uma completa loucura que as pessoas decidiram ligar a câmera e gravar Ezra Miller.
Sim,
tipo,
sim.
Não tem como. Tipo, depois de tudo que as pessoas fez, depois de tudo que, misericórdia, assim, os caras ainda decidem, não, vamos pegar a câmera e vamos filmar ele. Tipo, não faz sentido, pô. Não faz.
Assim, Ezra Miller é um psicopata, pô.
É.
Vocês viram as notícias envolvendo Ezra Miller no Havaí?
Não, tipo assim, agrediu.
Ele manteve pessoas em cárcere privado.
Isso.
Pelo que
isso eu tô ligado.
Crianças com armas de fogo.
Cara, isso aí eu não tava sabendo, não.
Teve esse lance dele, tipo, parece que sequestrou uma pessoa e aí manteve na casa. E aí, só que essa pessoa depois saiu, aí falou que não, que tava protegendo. Sei lá, tipo, todo um escândalo, uma loucura. loucura assim. E tipo, pra quê? Pra quê? Me responda essa pergunta, pelo se você quer assistir o filme. É necessário pra esse reboot do MC, do DCU que vai rolar, sei lá, a existência desse filme? Tipo, esse filme ele é necessário pra alguma coisa?
Cara, eu acho que não. Porque assim, ele até...
Esse filme não faz sentido nem nele mesmo.
Porque assim, tipo, vocês iam se importar se começasse um próximo filme do Superman e não tivesse, não levasse consideração o Homem de Aço e fosse só uma outra parada com outra história e outro negócio?
Absolutamente foda-se.
Então, é. Igual a gente não se importou com Coringa e com Batman, que eu sei que não é outro universo, são filmes independentes.
Uhum.
Mas eu acho que não precisaria. E tipo, ele nem muda tanto, assim. Tipo, ele não dá a entender o que que ele mudou. Esse é o negócio. Uhum. Só que algumas coisas estão esquisitas. Meio uhum. que é isso. Até onde mostra. Porque não mostra tanto do que foi mudado. Mas, cara, basicamente, o filme do Flash, ele é parecido com o Flashpoint, né? Em algumas coisas de que envolvem muito o fato da mãe dele ter sido assassinada quando ele era criança. Não encontraram um assassino. O pai dele levou a culpa, né? Mas ele tem certeza que não foi o pai dele. E aí, ele volta no tempo pra tentar salvar a mãe dele, basicamente. Porque ele consegue, né? Ele corre muito rápido.
É, ele descobre que consegue correr rápido o suficiente pra voltar no tempo, né? Basicamente é isso.
Então, porque no Liga da Justiça, do Zack Snyder, ele
do
volta...
Zack Splinter, por favor.
Isso, ele volta, só que ele volta diferente, porque, tipo, ele vai correndo e aí as coisas vão se voltando ao tempo atrás dele, assim, né? Que é quando rola uma explosão lá, e aí a explosão vai voltando no tempo, as coisas vão se reconstruindo enquanto ele corre. Aqui, ele, tipo, ele vai pra um outro nível, uma outra camada de voltar no tempo, que ele vai pra um... Tipo, ele sai do nosso universo, assim, tipo, ele vai pra um lugar no vácuo, assim, e aí começa o show de horrores do filme, porque eles têm um conceito que é legal, o conceito, assim, a ideia de que ele vai pelo meio do negócio e em volta dele, então a visão dele nas memórias dele.
Uhum.
Então, tipo assim, ele tá vendo uma visão dele de 10 minutos atrás. E aí, se ele andasse naquela direção, ele ia voltar um tempo pra 10 minutos atrás quando ele tava tendo aquela visão.
Ok. Ok, é uma maneira visual legal de deixar.
E, tipo, ficam em volta dele várias réplicas, assim, porque, tipo, 360 em volta dele e é em primeira pessoa. Só que as coisas que estão nessas visões, elas são um CG muito bizarro, assim. Tipo, é um dos piores CGs que eu já vi no cinema. É, tipo, coisa nível do The Rock lá no filme, como é que é o filme?
É, Escorpião Rei.
Do Escorpião Rei. É assim, é bizarríssimo. Tanto que assim, a gente que no começo a gente ficou impactado, mas depois assim, eu já, tipo,
foda-se.
Pô, você viu aquela cena do bebê?
Eu vi a cena do bebê no micro-ondas.
A cena do bebê é a abertura do filme.
Minha nossa senhora.
E assim, já tem um furo de roteiro tão grande, Bob, aí, que eu acho, assim, ai, eu não entendo como que eles falam isso de uma maneira séria, porque pelo que você pode confirmar, no começo ele coloca os bebês nos micro-ondas, porque se ele andar com o bebê na super velocidade...
Vai matar o bebê, né?
O bebê vai matar o bebê. Só que se ele andar com o micro-ondas, com o bebê dentro, tudo bem.
É. Quando o carro bate, a pessoa que tá dentro nunca se machuca. A inércia fica só no carro. A pessoa tá imune ao impacto. É que nem se você pular quando o elevador estiver caindo. Se o elevador estiver caindo e ele vai atingir o solo, você pula e você tá imune ao dano.
Tem várias coisas que não faz sentido, porque tanto a velocidade dele e a Speed Force vão fazer as coisas pegarem fogo, desintegrarem,
uhum.
quanto se ele move alguém, a pessoa tem, tipo, dá um revertério maluco, ela vomita pra caramba, assim, né? Fica... Só que tem umas cenas que, tipo assim, tem uma cena que, é que assim, a abertura do filme é um monte de bebê caindo num prédio. Um monte de bebê, assim, são uns 8 bebês caindo num prédio.
É, a maternidade, né? Tá caindo, assim.
É, e ele salvando os bebês enquanto cai. E aí tem uma hora que ele pega dois bebês e pega o pé, assim, e ele gira. Não vou saber explicar isso, mas ele pega na câmera, né? E ele gira assim, os dois bebês, tipo,
uhum.
num círculo. E isso tá acontecendo em super velocidade. Se tivesse girado os bebês nessa velocidade, assim, já tinha matado, né? Os bebês ali nessa hora.
assim, eu acho, super velocidade. Péssimo poder pra quadrinho, assim, tipo, eu não acho maneiro. E eu acho muito ruim, pior ainda no cinema, assim.
Então, é porque depende de como é feito a super velocidade, né? Porque, ó, o melhor exemplo de super velocidade é em Eternos. Assim, a boneca do Eternos
é muito massa, muito bom.
É da hora, é muito bem usado, a luta que tem ela é muito da hora, não precisa ter slow motion.
É, mas é porque, tipo, não é que o foco não é dela, ela é só uma personagem, ela tem super velocidade e assim, ela só tá aparecendo em cenas de luta, essas coisas assim, no máximo pra salvar uma pessoa ou outra. E é isso. Assim é show. Aquele, o vulto vermelho que tem em Invincible, né? A animação lá. Também, muito massa, pá.
O Head Rush.
Legal. Quando ele mexe o pessoal, ele também, o pessoal vomita, né? E aí tem até a piadinha quando o pessoal vomita. Ele não vomita não, senão vomita também. Ele começa a vomitar, enfim.
Inclusive é a vomitada mais mão animada da história das animações. É muito feio.
Mas assim, quando é assim, beleza. Quando é um personagem secundário, ok. Mas eu acho a ideia de criar um personagem principal com um negócio de super velocidade, eu acho muito pai, assim. Tipo, eu acho um poder muito paiazinho de ter como protagonista, assim. Porque você tem que fazer muita suspensão de descrença, né?
É, o Flash, ele vai chegando em níveis muito além. E tipo assim,
uhum.
ele poder se envolver naquele ponto em que as coisas estão meio que em câmera lenta. Meio não, né? Totalmente em câmera lenta pra ele. Ele pode fazer muita coisa ali que você tem que pensar. Por que o Flash não tá fazendo isso agora? Por que não?
É, exatamente. Exatamente. Tipo, por que ele não dá um soco na velocidade da luz nos caras e explode com forças equivalentes a 15 bombas nucleares, tá ligado? No peito do cara, sabe? Tipo,
tem aquela parada, né? Se ele se move tão rápido, ele pode literalmente matar todas as pessoas da guerra final lá e pronto.
Eu parei, ó. Tem uma saga de quadrinhos da DC que virou jogo, né? Inclusive, que é aquela. Quer dizer, que é jogo que virou quadrinho, né? Que é Injustice.
Não, é o quadrinho que virou jogo.
É, o quadrinho virou jogo, né?
Eu achava que era o jogo que virou quadrinho também, mas não sei.
Enfim, ou talvez as duas coisas fossem juntas, não sei. Mas o lance é que no Injustice tem uma hora que. Spoiler do quadrinho de Injustice aqui, gente. Tipo assim, chupa. Uns alienígenas invadem a Terra, assim. Tipo, entram vários alienígenas ao mesmo tempo. E aí é basicamente, tipo, tem uma cena que é o Super-Homem e o Flash tendo uma conversa em super velocidade, assim. Tipo, os alienígenas estão surgindo, estão saindo dos portais, assim. E eles estão conversando, tipo. E aí é o Flash tentando argumentar de que por que o Super-Homem não deveria exterminar essa raça inteira super rápido, assim. E o Super-Homem vai e decide. E ele, tipo, ele dá uma volta no planeta em super velocidade e mata todos os alienígenas e acabou. Ele poderia fazer isso com todos os vilões, né? Assim, poderia fazer isso sempre, em todas as cenas.
Mas isso que eu ia falar agora. Por que vocês falam que ele não vai explodir e matar todo mundo? Porque ele é um super-herói e ele não mata, né? Essa é uma das coisas que segura o Flash, o poder do Flash.
Uhum. Mas só pra não entrar, não sair muito, né? Enfim, voltando pra Flash, eu fiquei muito incomodado com o CG já naquela cena que eu vi, que o Plus, acho que saiu até no trailer, acho, que é quando ele, tipo, começa a correr super rápido e ele vai meio que atravessar o mundo, assim, sei lá.
É, ele vai correr de Central City até Gotham.
Pronto. E aí mostra ele balançando o braço,
é
assim.
É tão tipo, feio,
O negócio é, tipo, você falou que não gosta de super velocidade. Eu acho super velocidade um dos poderes mais legais que tem. Se eu pudesse escolher, assim, o super poder de um boneco de agora, eu acho que seria super velocidade.
Não, eu escolheria super velocidade porque é um dos mais fortes que tem, sei lá, vem.
Então, ainda mais porque o Flash chega em níveis que é tipo assim, ele consegue ser mais rápido quando tem um transporte instantâneo. Eu quase que ele é velocidade negativa, de tempo negativo que ele leva, porque vai, enfim, mas nem precisa chegar nesse nível. Por eu gostar disso, eu vi a série do Flash metade até a quarta temporada, porque eu acho da hora.
Caralho.
O Flash, apesar que a série vai ficando bem ruim, enfim.
Como que não fizeram o cameo desse ator? Nesse filme, né?
Pois é.
Eu ia ficar muito puto.
Ele é
eu ia
bom.
Ficar muito puto.
Não, os caras pegaram o ator que fez o Superman, que ele tirou a própria vida por causa de ter feito o Superman. Eles colocaram esse cara no filme.
Com CGI.
Com CGI e não colocaram o Flash da série, sabe?
É. Pois é, porque, assim, pra quem não sabe dessa história, né? Fica aqui o alerta de gatilho. Mas esse cara, ele fez Super-Homem e depois que ele fez Super-Homem, basicamente nenhum estúdio queria chamar ele ou sei lá, tipo, porque ele tava muito marcado como o Super-Homem e acabou que ele, por conta disso, veio a tirar a própria vida.
O Super-Homem acabou com a carreira dele e colocaram esse cara no filme.
Exato.
Por exemplo, sabe? Tipo...
É, não, terrível. Então, mas o que eu ia falar é que essa ideia de ter um take dele indo de Central City até Gotham eu acho muito legal.
Uhum.
Só que é feito de um jeito muito estranho, né?
Sim.
Porque eu não gosto muito dessa decisão de fazer ele estar correndo rápido, só que a gente vê de devagar, sabe? Eu queria ele rapidinho, assim, mexendo o braço rapidinho, a perna rapidinho.
Não, e a parada é que ele corre como um ser humano que nunca correu na vida dele antes. Parece que pegaram uma pessoa que nunca andou mais rápido e colocaram, corre aí.
Isso eu acho ok, porque ele é um cara esquisito, né? O Barry desse filme. Ele é desse modelo, ele é esquisitão. E é tipo assim, é a maneira que ele se conecta na Speed Force, ele corre assim, porque é assim que funciona. Sei lá, isso eu acho ok.
Pô, mas é muito feio. É horroroso.
O que eu acho estranho é assim, é o CG.
O que eu acho estranho é sair devagar, né?
E ele correr devagar. É isso que me pega.
Ah. Não, e até a porra da pose que ele faz antes de correr, né? Porque ele não faz a pose, assim, tipo, de atleta, sabe? Quando vai correr, coloca as pezinhas assim e se abaixa.
É, eu acho que eu tô com o Pelux nessa.
Ele fica com uma perna levantada, Bob, assim, pra trás. Ele fica equilibrado numa perna só, balançando, assim, pro lado e pro outro. E é foda que quando a construção dessa cena é boa, mas quando ele começa a correr...
Tô com o Pelux nessa porque esse Barry, ele é um Barry nerdola, né? Tipo, ele não sabe correr, ele é um esquisito mesmo, né? Sei lá, enfim, eu tô nessa.
Mas então é isso, eu acho... Isso não me incomoda tanto o negócio de correr devagar, como que você é posto nessa cena dele correndo. Essa ideia de ser um filme do Flash, e você na teoria teria várias cenas devagar, como essa que tinha um potencial de ser legal, dele correndo de uma cidade a outra, eu acho muito bacana. Só que eles não conseguem fazer nada disso. Porque assim, só pra resumir o filme pra cá, porque eu já tô falando muito mais do que eu achei que a gente ia falar, a história do filme é que ele volta no tempo pra salvar a mãe, e aí acontece um negócio lá quando ele tá voltando no tempo naquela sala que eu falei que ele começa a ver as visões dele. Ele acaba sendo no momento errado, quando ele faz o negócio, quando ele tá voltando pro presente, ele sai no momento errado, passado, ele sai, tipo, 3 anos atrás, época em que ele tava na faculdade, e ele acaba encontrando um outro ele, assim, tipo, na época muito próxima de quando ele vai ganhar os poderes dele, tipo, no dia que ele vai ganhar os poderes dele, uma coisa assim. Só que ele não substitui ele, né? Ele fica, com dois Barrys.
Uhum.
O filme se mantém muito na interação entre esses dois Barrys, que vai ter esse Barry que é o nosso principal, que é muito curioso você ver ele assim agora e você pensar que ele é um Barry mais experiente e mais sábio, porque ele é completamente bananão nos outros filmes, né? Nesse aqui ele até tem um amadurecimento quando ele tá posto do lado desse outro Barry, que é um cara completamente birudo das ideias, né? Nossa, eles decidiram colocar um traço ali, que ele tem uma risadinha. Toda vez que faz uma risadinha que é muito irritante.
Assim, os caras, não obstante estarem gravando a Ezra Miller, gravaram duas vezes, né? Botaram ele como protagonista e coadjuvante, né?
Em vários momentos, a Ezra Miller jovem é CGI, não é a pessoa de verdade ali.
Minha nossa senhora. Assim, eu tenho muita pena de qualquer pessoa que trabalhou nesse filme, principalmente a galera dos efeitos especiais, assim. Deve ter sido um inferno.
Eu tenho muita pena do Michael Keaton, porque quando ele volta pra essa timeline, ele é o Batman, né? Ele é o Bruce. E assim, é a melhor parte do filme.
É mesmo?
Esse Batman é muito da hora. Ele é muito bom.
Não necessariamente o Batman, né? Mas tipo, esse conjuntinho de aventura, assim, deles aprendendo as coisas.
Não, essa personalidade do Batman, ele falando Let's Get Nuts, é muito bom, e tipo, toda... Ah, o jato dele lá, que é o jato do filme, a mansão e as coisas assim. Tem uma personagem muito legal, porque ele é um Batman que... Ele resolveu os crimes de Gotham, ele conseguiu, sabe?
Uhum.
Ele passou por essa parte aí. E aí ele tá meio maluco, porque acabou essa vocação da vida dele, né?
Toda cena que eu vejo do Michael Keaton como Batman nesse filme, parece que o Michael Keaton tá se divertindo pra caralho fazendo. Parece que ele tá tendo o tempo da vida dele, assim. Ele tá, porra, se divertindo pra caralho fazendo, enfim, assim.
Só é triste que tenha sido nesse filme, esse momento, né? Dessa volta dele com o Batman e tal. E esse, depois que ele volta, né? Esse meio que é o segundo ato, né? Do filme dele em curso, o outro Barry. E essa parte é legal, assim. Essa parte é um filme bom de herói, eu acho. Um filme ok de herói, tirando os efeitos, assim. Tipo, eu acho que aí é a parte mais armadinha, é a parte que mais parece um filme, né? Parece que as coisas mais funcionam. Aí quando vai pro terceiro ato, que vai ter, tipo, a batalha final. E aí, se você já viu o trailer.
Nossa, assim.
Aí eu vi cenas dessa batalha.
Que eles estão num campo plano, assim. Estão num lugar muito. Tipo assim, você vê muito longe, assim, a visão. Vai muito longe, é um negócio plano.
Perfeitamente terraplanado, assim. É absurdo.
Os caras terraplanaram o Saara e botaram a galera pra lutar lá. E é isso, assim.
É, assim, Bob, é muito
feio.
Eu
tô ligado,
Absurdamente feio.
E a batalha que tá rolando, ela não tem essas proporções de quando você vê uma visão um pouco mais de longe. Você vê muito até longe o chão, ainda tem muito longe o plano. A batalha não vai até lá, não tem porque ser tão grande o lugar. E é só um plano que não fizeram o cenário, né? Nem é só isso, assim, as coisas parecem que não fazem sentido. Eles botam várias regras no começo do filme que não fazem sentido aqui nesse terceiro ato. As coisas desmancham completamente.
Não. Vamos dar o exemplo, que pelo que você percebeu lá, um exemplo, que realmente, né, que quando ele volta no tempo a primeira vez, ele volta lá e tem dois Ezra Miller, né?
Uhum.
E nessa batalha final, eles voltam no tempo várias vezes, Bob. E aí, quando eles voltam no tempo, tem 4 Ezra Miller. Só que aí, corta, e aí os dois Ezra Miller que existiam, desaparecem, e fica só os dois principais. Os dois do passado só somem.
Eles esquecem que na teoria, cada vez que eles voltam no tempo, deveria ir multiplicando.
Uhum.
Esquece, acabou.
Meu Deus do céu.
Não, e tipo, não é só que eles voltam e não aparecem, sabe? Eles voltam, mostram os 4 juntos, muito rapidamente, assim, e os dois do passado desaparecem.
Incrível.
Os dois The Flash do passado só somem.
É isso aí. Os caras só não queriam lidar. Foda-se. E somos, cara.
Eu acho que eles só desistiram.
E assim, esse filme saiu e o da Batgirl não saiu, né, cara? O que será que era o da Batgirl? Ou será que esse aí só tinha que ser porque tem essa desculpa de que ele vai mudar a timeline?
Provavelmente.
E spoiler, gente, não mudou nada. Tipo, mudou uma coisinha assim, mas, pô, nada demais.
Não, mudou uma coisinha porque só mostra uma coisinha, né? Mas a ideia é que ficou várias coisinhas estranhas, assim, eu entendi.
A Warner, como um todo, tá, assim, é uma tomada de decisão merda atrás de decisão merda, né?
É que é certo porque ela lançou Barbie.
É, mas, tipo, tudo que eles estão fazendo com as animações dele na HBO, por exemplo, a mudança da HBO pra virar só Max, não faz o menor sentido. Tipo, HBO é um nome...
A exclusão de desenhos da história.
Pois é, e deletando programas do streaming deles sem nem falar, os criadores nem sabendo, assim, tipo, descobrindo por tweet, sabe? Enfim, é decisão merda atrás de decisão merda, e esse filme, acho que ele se viu, assim, tanto é que ele já tá, tipo, já tem na HBO pra si, já tem lá no HBO Max pra si.
Tem.
Porque esse filme foi um desastre absurdo de bilheteria, e merece mesmo, assim...
Assiste, Bob.
Ah, porra, assim, se pá um dia eu...
chapa o coco e vou assistir essa merda assim, sabe? Só pra passar raiva.
Vai ser a melhor experiência. Mas o pior de tudo é que, passado isso, eu ia falar de Flash rápido. E eu ia falar de outra parada aqui, acabou estendendo. Mas tem algo em mim que eu vejo Flash, e algo que muito primordial meu, que eu vejo o cara correndo super rápido, saindo raiozinho, eu acho muito da hora.
Simplesmente neuroativação, né?
Eu acho da hora.
O cérebro do macaco.
Eu falei, pô, eu quero mais. Eu não vou ter a ver a série, porque já passou. Mas aí eu comentei do Snyder Cut. Eu vi o Snyder Cut depois de ver o Flash, né?
Meu Deus.
Já tinha visto outro, nem faz tanto tempo assim. Eu vi bem depois do lançamento. Já tinha esquecido a maior parte das coisas. Mas é tipo aquilo, eu não gosto dessa ideia da visão do Snyder Cut de heróis.
A visão do Snyder de heróis, sim. Porra, assim, o Superman do Snyder, pra mim, me dá muita preguiça, sabe?
Mas é porque, tipo, o problema não é nem essa ideia de, tipo, ah, nossa, vamos fazer heróis cinzas, né? Ou sei lá.
É que é tudo muito grandioso. Ele quer que tudo seja épico e sério.
Exato. E tipo assim, ele acha. Ele é meio que um Kojima das ideias, assim, de que, tipo, ele tá falando as coisas mais óbvias do mundo.
Calma também,
calma, pô. Calma. É que ele tá falando as coisas mais óbvias do mundo e ele acha a pessoa mais inteligente do mundo por tá falando aquilo. É essa a impressão que você tem com qualquer filme do Snyder. Tipo, ele tá fazendo menos que o básico e tá se achando incrível pelo que ele tá fazendo, sabe? Tipo, é claro que o cara não consegue entender, por exemplo, esse negócio todo de heróis cinzas ou, né, essa mentalidade noir pra cima de herói, porque ele pega o Watchmen, que já estava lá, já estava pronto, já era um dos melhores quadrinhos já feitos na história da humanidade. E aí ele pega o Watchmen e ele simplesmente transforma o Watchmen em tudo que o Watchmen não é. Tipo, o Watchmen é contra uma coisa. Aí ele pega o Watchmen e faz o Watchmen ser a favor sobre aquela coisa.
Mas tem uma coisa que eu admiro, que é ele tentar dar a visão dele. É uma visão de merda, na maioria. É, mas eu admiro que ele tá tentando pôr algo
sabe
ali.
Sabe o que ele pode fazer dando a visão dele? Ele pode escrever as próprias coisas e fazer. Ó, que legal.
É, não, então, ele tá fazendo agora, né? Ele queria fazer um Star Wars e aí não deu certo, aparentemente. Aí ele pois foi fazer o próprio Star Wars. Rebel Moon, que o pessoal tá descrevendo que é Star Wars com violência e sexo, Bob, que é isso que Star Wars precisa.
Uau. Aquele Sucker Punch é dele ou é baseado em quadrinho?
É dele, né?
E é uma merda. Uma merda, Sucker Punch. Uma merda.
É uma merda. Você lembra da mensagem final do Sucker?
Um horror.
É criminoso, assim.
Literalmente.
Que filme é esse?
Pelo que você nunca viu, Sucker
Punch. É o meu estúdio que fez Infamous.
Sucker Punch é o filme de ação, fantasia e tecnovapor americano de 2011, escrito e dirigido por Zack Snyder. É o primeiro filme do Snyder baseado em um conceito original. O diretor chegou a declarar que o filme é uma espécie de Alice no País das Maravilhas com metralhadoras. O filme foi lançado nos Estados Unidos. Ah, tá falando sobre o cara a sinopse, filha da puta.
Mas eu falo aqui, ó. Pelo que o filme é sobre essas mulheres, que elas estão, tipo, num prostíbulo, casa de dança, é meio nebuloso o que é. E tem esse cara do mal, que é tipo o cafetão. E ele é tipo o cara super do mal. E toda vez que elas têm que fazer uma prestação de dança ou alguma coisa do tipo, entra na imaginação delas e elas estão em algum cenário de ação diferente.
Ah.
E é um cenário sempre tipo, ah, elas estão numa Segunda Guerra Mundial.
Caraca.
Só que com mechas. Aí elas estão... Ela tá lutando contra estátuas gigantes de samurais.
Só que aí quando chega no final do filme, ele pega qualquer...
Tem assim, dois plot twists.
Ele pega qualquer pingo que tinha de esperança de que talvez aquele filme tinha uma mensagem boa pra passar. Ele pega essa esperança e ele compacta ela numa pressão de 40 atmosferas, assim, e enfia no próprio cu de uma maneira, assim, que é espetacular. Tipo assim, eu acho que faz...
Não, gente.
É difícil.
Não, eu vou contar pelo...
Não conto. Mas assim, é difícil pensar no final pior pra um filme, assim. É loucura de ruim. Enfim, Zeca Splinter.
Enfim, mas isso ainda causou outras consequências. E eu vou assistir mais coisas por causa disso, mas não vou falar aqui agora, né? Porque já tá ficando muito grande.
Não, mas pelo menos eu quero saber o que é agora.
Eu assisti 4 temporadas de Justiça Jovem.
Olha aí!
Eu tava aqui pensando, pô, pelo que você assistiu um negocinho rapidinho, um filminho, né? Mas eu assisti 4 temporadas de Justiça Jovem.
Sabe como é o menino?
É, e é grandinho, porque as temporadas tem tipo 25 episódios, assim. E aí... Enfim, fica pro próximo episódio. É pra isso que eu ia falar hoje. A minha pauta era disso, né? Era nem de Flash, mas aí acabou que ficou de Flash.
Eu e Yoshi sequestramos a pauta do Pelux, coitado.
É porque Flash...
Quando é pra falar a gente vai falar... com vontade mesmo, né?
É, dá um prazer, assim, de falar mal. Porque quando a gente fala bem, tipo, eles clonaram a Tyrone, né? O filme é bom, eu recomendo pras pessoas. Eu não quero...
Estragar.
Contar muito da experiência pra galera. Principalmente porque é uma parada de mistério, investigação e tudo mais, sabe? Mas agora, The Flash... Minha nossa senhora, o Paulo... The Flash, sabe? Você quer assistir algo da DC, você quer essa vibe diferente, vai assistir Peacemaker, vai assistir o Esquadrão Suicida.
Sabe uma parada da DC que você pode assistir que é muito, muito boa? A série de Watchmen, que é uma das melhores coisas.
Mas aí você tem que ter lido, né?
É, tem que ter lido o Watchmen. Mas bem, esse foi mais um Metro Rasos. Muito obrigado a você que escutou até aqui. Vale lembrar que se quiser e puder, tem aí as nossas campanhas de apoio, tem o PicPay, tem o Apoia-se, você pode seguir a gente no Twitter, você pode seguir a gente no Blue Sky, você pode seguir a gente na Twitch e ficar acompanhando as lives. É isso, um cheiro, dá tchau pessoal.
Um beijo, gente.
Tchau e até a próxima.